Salve, salve, galerinha do Xbox! Esse é o Papo da Coruja número 9, ou melhor, o novo Papo da Coruja. Muitas novidades, sessões novas, mas é com grande satisfação que nós estamos aqui novamente reunidos para trazer um pouquinho de informação e diversão para vocês, para falar sobre o Xbox 360, os lançamentos, novidades, fofocas, tumultos e tudo mais que agita essa indústria que a gente ama tanto. Quero apresentar os nossos companheiros de gravação, o Renato Canado.
E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais um podcast aí, algumas novidades, uma expectativa que espero que vocês gostem.
Lá do Rio Grande do Sul, Dart Randy.
Tudo bem, pessoal? É isso aí, vamos estrear um novo formato aí, espero que gostem. Apesar de estar mais espaçado, vai ficar um pouco maior.
Lá de Minas Gerais, o DW.
Fala, pessoal, num novo formato, como bem disse o meu amigo Dart Randy, e eu tenho certeza que vocês vão entender porque o pessoal do Papo da Coruja também precisa de vida social, ok? É.
Só falando tanto em novo formato, é porque o novo formato agora é porque ele vai ser salvo em arquivo MP15, né? Não vai dar pra ouvir em lugar nenhum isso aí.
Tem que ter uma versão em CD pro programa de escutar, né,
Lu? Isso. Claro, exatamente. Lá da Bahia, o Mipones.
Opa, satisfação grande, pessoal, gravar mais uma vez o Papo da Coruja. Vocês vão adorar o Papo da Coruja em sua nova roupagem. Vamos lá.
Também do estado de São Paulo, Nilson, ou Lego Nilson, para lembrar a última edição.
Ô, pessoal, grande satisfação novamente aqui no podcast com vocês, agora com ele com uma nova cara, um novo formato, coisas boas aí para todos nós, né? Não nego que eu também estou curioso, embora eu saiba do que se trata, mas eu quero ver no que vai dar. Tá? Aproveitar, como sempre, aquele jabá que já é de praxe, né? Falar um pouquinho aqui do evento de São Paulo. Acho que tá todo mundo aí, né? O pessoal já sabe que praticamente acabou as vagas. Eu estou aqui batalhando para ver se eu consigo um novo espaço aqui no meu condomínio mesmo, mas um espaço maior aqui para ver se eu comporto mais pessoas, porque eu tô vendo que vai ficar gente de fora, porque o evento realmente está sendo muito procurado. Então, é isso aí, continuem de olho no tópico do evento, todos nós aqui estaremos presentes, vai ser muito bom. Agora, por último, quero aproveitar e mandar um grande abraço para um amigo meu, o Rafael, o PTSX, pessoa muito bacana, deixar um grande abraço para ele e para a mãe dele, que me cobrou esse abraço, inclusive, pela live, a própria mãe dele. E mandar um abraço também para o pessoal da Ford, meu amigo Ricardo, que trabalha lá, tá? Um grande abraço para você, para todo mundo aí que escuta o Papo da Coruja, e também para o pessoal da GM, que estava me cobrando um abraço. Douglas, um grande abraço para você, meu velho, um abraço para todo mundo aí que curte o Papo da Coruja. É isso aí, vamos ver o que vai dar.
Momento Jabá. Lá do Rio de Janeiro, Fábio Porto.
Olá a todos os companheiros, bem-vindos ao novo Papo da Coruja, bastante novidade. Já foi falado que tem sessão nova, não sei o quê, mas realmente o que o pessoal se esquece assim, de pensar é o seguinte: a gente está fazendo o caminho inverso do Cacete Planeta, que quando eles inventaram de fazer o Cacete Planeta semanal, perdeu a graça. Quando era uma vez por mês, era ótimo, de semana em semana não tinha material, então a gente vai seguir o caminho inverso. Vamos agora fazer um programa uma vez por mês, então vai ter material de primeiríssima linha para todo mundo se divertir. E com certeza a ideia é fazer com que esse podcast fique mais comprido ainda, mais compridão. Vamos ver se a gente consegue gravar hoje até umas 7 horas da manhã, agora são 11 da noite. Vamos ver se todo mundo vai pegar as para isso.
E vem aí o Papo da Coruja anual.
Aqui. Sim. Pois é. Você está fazendo um programa? Robert, você faz programa, e tem um compridão, como é que é esse negócio aí?
Que horrível.
Você falou que faz programa, um novo programa, e é um compridão. Eu fiquei preocupado.
Só pra você não perder o amigo, né?
Perde o amigo, mas não perde a piada.
Lá do Rio de Janeiro também, o Tux Rio.
E aí, putardos, sejam bem-vindos a mais um podcast. Agora, para a alegria de uns, tristeza de outros, o podcast é mensal. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, que se f***. Vocês não têm que opinar. Calem a boca. Vocês têm que obedecer a nós.
Lá do Rio Grande do Sul, Hatfielder.
E aí, pessoal? Estamos aí para mais uma empreitada. E acho que é isso aí. Vamos ver agora como vai ser uma... Vai ser maior, né? Acho que vai ficar melhor.
Hatfield, então pra você, tamanho é documento, é isso? Tá, não precisa responder. Tá,
não... Pô, sem tamanho não dá, né?
Ah.
Ele ficou sem palavras.
Sem tamanho. Palavras, é. Ficou boca cheia, né? Ficou a boca cheia.
Aqui, viu?
O nosso convidado desse programa, até depois vocês vão entender porquê, é o usuário Gustavo SCO, lá de Goiânia, lá do coração do Brasil. Fala, Gustavo, seja muito bem-vindo ao Papo da Coruja.
Boa noite, pessoal. Bom dia para quem estiver escutando pela manhã. Boa tarde para quem estiver escutando à tarde. Fico muito feliz por estar presente aqui no Papo da Coruja, estar participando desse podcast que é tão amado pelo pessoal do Portal Xbox. E, principalmente para mim, um ouvinte assíduo do Papo da Coruja, é uma honra muito grande estar participando da gravação dele hoje. Aproveitando a minha apresentação, eu queria convidar todos os usuários do Portal Xbox aqui da região de Goiânia, Brasília, que eu estou promovendo junto com o pessoal aqui de Goiânia, um encontro dos usuários do Portal Xbox aqui da região próxima, que vai ser realizado no dia 6 de setembro, é o primeiro sábado do mês de setembro, aqui no Salão de Festas do meu prédio. E quem precisar de informações mais detalhadas, no tópico, lá na seção de eventos do Portal Xbox, tem todos os detalhes, e eu gostaria de ter uma participação massiva dos goianos e dos candangos aqui no nosso encontro, que ele vai ser maravilhoso. Obrigado, pessoal.
A gente que agradece, Gustavo. E eu sou o Lucas Andrade e Luquita, vocês já sabem, a nossa primeira sessão, estreando aí o nosso novo Papo da Coruja, vai ser a sessão de mesa redonda sobre Grid. Quero explicar para vocês que todo o Papo da Coruja agora vai ter sempre como destaque um jogo, talvez o jogo mais importante do mês ou dos últimos dois meses, onde a gente vai sempre convidar pessoas da comunidade. O Gustavo então foi convidado, ele jogou Grid bastante, tem suas opiniões, né? Inclusive já mudou de opiniões sobre Grid, né, Gustavo?
Com certeza, A gente vai falar disso melhor mais pra frente.
Isso. E até queria esclarecer uma coisa pra vocês, que algumas pessoas comentaram, porque a gente queria o Papo da Coruja tal, e o Papo da Coruja agora só uma vez por mês, geralmente na última quinta-feira do mês. Foi um pedido nosso, porque o Papo da Coruja ele demandava um esforço muito grande, uma carga horária considerável, porque não é só a gravação, a edição, a preparação de pauta, isso estava tomando um tempo um pouquinho precioso. E a gente pensou, então, em fazer um programa mensal, mas sem perder a qualidade e ainda trazendo coisas novas, mais informações. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, o tópico está lá para vocês soltarem o verbo. Primeira sessão desse programa Papo da Coruja número 9 vai ser o nosso debate sobre o jogo Grid. É a nossa sessão Review. Review. Primeiro critério que vamos analisar em Grid são os gráficos. Para falar um pouquinho sobre os gráficos, o Nilson pode soltar o verbo.
Bom, gente, nossos gráficos desse jogo, sem dúvida, são fantásticos. Tá? Eu achei muito bonito. Um detalhe interessante, inclusive, foi de um amigo que ele adora jogos de carro, né? E ele teve aqui na minha casa jogando Grid. Na hora que ele viu, ele ficou impressionado. Tão impressionado que ele olhou e falou, meu, se alguém vê esse jogo, acha que é uma corrida de verdade, acha que tá assistindo na televisão. Né? Eu não concordo para mim não é para tanto, mas os gráficos realmente são muito bons, o efeito de iluminação, acho que aquele detalhe, né, da tela meio amarelada, sei lá, que a Codemasters costuma usar nos jogos de corrida deles, dá um efeito bem interessante, o efeito de iluminação, principalmente o efeito de batida dos carros, estão muito realistas, né, todo o reflexo do carro, na minha opinião, o gráfico realmente está bem bacana, né? Então, um jogo de corrida bem apresentável. No quesito gráficos, eu dou realmente uma nota alta para esse jogo.
Até para explicar, Nilson, para os nossos ouvintes, que as nossas notas agora para cada critério, para cada jogo, demo, enfim, são de 1 a 5 corujas. Nilson, quantas Sim. corujas valem os gráficos de Grid?
A 4 corujas, sem dúvida. Tem, claro, tem um detalhinho ou outro que inclusive vou deixar para o nosso amigo Tux comentar, né, que acho que é mais o jeitinho dele, mas 4 corujas é bem merecida, porque realmente os gráficos são muito bons.
Canado, fala um pouquinho sobre os gráficos de Grid.
Eu gostei, eles são muito bons. O que eu acho que é bem interessante é a parte de fumaça. Né? Eu achei que o efeito de fumaça ficou bem legal, tanto densidade quanto ela realmente atrapalha a tua visão. A modelagem dos carros eu achei que ficou muito interessante também, eles ficaram bem, bem fiéis aos carros de verdade. Mas o que eu gostei do jogo, em que eles tomaram um cuidado que eu achei interessante, na parte de cenário. Normalmente a gente tem alguns jogos de carro que sofrem desse problema, né? Ele tem uma boa modelagem dos carros, o gráfico do carro é muito bom, e eles acabam deixando de lado o restante. E o cenário do jogo é muito bonito, né? Esse efeito, os efeitos de luz, esse filtro que deixa meio embaçado, assim. Eu acho muito bonito, acho muito legal. Para gráficos aí do Grid, eu dou 5 corujas, gostei bastante.
Tux!
Eu estou jogando Grid neste exato momento e os gráficos são embasbacantes, com uns detalhezinhos aqui e outros ali que depois eu irei certamente destrinchar com muita sabedoria putarda para os nossos queridos ouvintes, mas no geral, no bojo, os gráficos são realmente de enlouquecer. Bicho, jogar à noite no Midnight Thug é algo realmente lindo. Parece que você está vendo aqueles filmes de pega nas montanhas japonesas à noite, estilo Initial D. É bem legal mesmo, cara. A nota, a quantidade de corujinhas que eu dou para esse jogo, na parte de gráfico, vai um 3 aí para ficar feliz.
Peraí. O cara disse que o gráfico é embasbacante, dá 3 corujas?
3 porque vai ter, vou mostrar os detalhes.
Ah, tá.
Coitado do gráfico.
Bom, amigos, o ponto gráficos em Grid é unanimidade. Realmente é um jogo que impressiona, os efeitos de iluminação realmente, os danos, tudo isso não há o que discutir. O que pega é o próximo quesito, que é a jogabilidade.
Jogabilidade.
Fábio Porto, eu queria que você falasse um pouquinho, não só da jogabilidade, mas queria que você desse uma leve introdução sobre a proposta do jogo, falasse um pouquinho aí o que a Codemasters tinha em mente e já emendasse com as suas considerações sobre a jogabilidade, por favor.
Bom, funciona da seguinte forma. Grid seria a continuação da série Race Driver, que sempre primou pela qualidade assim, de simulação levemente puxada para o arcade. Não era uma simulação perfeita como, por exemplo, Forza ou Gran Turismo. O jogo sempre teve assim, uma maleabilidade maior nas escolhas que a Codemasters fazia nas questões de física. Algumas coisas bem realistas, outras nem tanto. Infelizmente, Race Driver Grid decepcionou. O jogo é extremamente arcade, mas extremamente arcade assim de ser mais arcade do que PGR. Pronto, acabou. Não precisa dizer mais nada.
Não, ele é mais arcade que Enduro.
No geral, não é um jogo ruim. A partir do momento que você tá sozinho na pista, tudo bem. Dá pra aturar. O eixo pivotante tá lá, você se habitua ao eixo pivotante e você ganha controle do carro, até aí tudo bem. O problema é que não tem só você na pista. Você tem a inteligência artificial, que eu defino melhor como burrice artificial. Porque, sinceramente, um carro de inteligência artificial que tá na pista da esquerda, você tá ultrapassando pela direita e ele joga em cima de você de sacanagem... Porra, vai tomar no rabo, pelo amor de Deus.
Não, você não entendeu. Foi baseado nos taxistas do Rio de Janeiro, inteligência.
Então tudo bem. Os caras estiveram no Rio e começaram a aprender o padrão de pilotagem dos taxistas do Rio. Aí tudo bem. Boa explicação.
Eles se basearam em mim e no YouTube jogando online.
Ah, também, exatamente, ou isso. O que é uma pena, assim, enorme, né? Porque o jogo tinha tudo pra agradar demais. Eu não vou mentir pra vocês, eu recebi o meu grid há 2 semanas, né? Ganhei de presente de aniversário. Tive poucas chances de jogar. A maior parte das vezes que eu joguei foi no multiplayer com a galera. Porque o single player é decepcionante. Realmente, eu não
fala
vou
verdade.
Mentir. Nessas 2 semanas eu só
multiplayer igualzinho o single, né? A burrice é comunitária, alguns jogadores como eu, né?
Não, porque no multiplayer dá pra encontrar gente que pilota com qualidade. Temos vários aqui agora, neste momento. Entendeu? O single player realmente
já que você tá falando, Porto, de gente que pilota com qualidade, vamos falar do Tuzi, que tá pilotando muito em grid.
Muito. Né? Nossa,
o Tuzi é verdade.
Tuzi já
e
tá
ele gosta do jogo, né?
Ele gosta. Tuzi, abraço pra você, meu companheiro. Ele realmente tá arrebentando, Tuzi, tá jogando muito.
Trás, hein?
Então, é o tipo do jogo que realmente você só vale a pena mesmo quando você tá jogando com gente que curte e pensa sempre em jogar limpo. No single player você não vai conseguir isso, infelizmente, uma pena.
Quem tem uma história de opiniões divergentes sobre o jogo é o Gustavo. Fala um pouquinho aí, Gustavo, como é que foi a sua experiência com o Grid, a sua evolução no jogo, a sua mudança de opinião. Fala aí para os nossos ouvintes.
Bom, pessoal, quando eu comecei a assistir os primeiros vídeos de lançamento do Grid, vendo que teríamos pistas como Spa-Francorchamps no jogo, Le Mans, eu fiquei com os olhos cheios, assim, fiquei encantado com o jogo, pensei que ia ser uma grande continuação digna da série Race Driver mesmo, como o Porto falou. E quando o jogo chegou aqui na minha casa, eu já tinha o Forza 2, mas tinha jogado um pouco, não tinha dado muita atenção ao jogo, comprei ele muito barato e me foquei no Grid. Gostei, me diverti, estava aprendendo a jogar com as assistências desligadas e tal. Só que a partir do momento, de um determinado momento, o modo campanha fica muito complicado com as assistências desligadas. Aí eu encostei ali um pouquinho e fui jogar Forza. Achei bacana e tal, gostei do jogo. Quando eu voltei pro Grid, meu Deus, que decepção, quanta diferença. Parece que você está pilotando um carrinho de controle remoto. Uma coisa assim, sem padrão, não tem simulação nenhuma, é zero mesmo, como o Porto falou. Eu já discuti, inclusive, com o DW no fórum, insistindo que o jogo tinha um quê de simulação, mas depois de me aprofundar no Forza e voltar pro Grid, meu amigo, foi uma decepção total. E hoje eu tô um pouco avançado no modo campanha, um tanto bom já. Mas meu Grid basicamente serve só pro multiplayer com a galera mesmo. O modo campanha tá encostado, porque a decepção com o que eu esperava do jogo, que eu esperava uma real continuação da série Race Driver, e isso não ocorreu. O que a gente teve realmente foi um jogo arcade com a engine do Dirt mesmo, e foi só decepção. Meu negócio hoje em termos de jogo de corrida é o Forza.
O Gustavo, uma impressão que eu tenho quando eu jogo Grid, parece que o que mais me incomoda em Grid é a questão da freagem, né? Que praticamente você não freia, ou então você está chutado numa reta e do nada o carro para, se tu quiser, né? Eu não sei se o maior defeito
do jogo. Você começa a contornar a curva e não tem uma necessidade de frear, você derrapa um pouquinho, você chega num ponto que o carro parece que entra num trilho e contorna a curva.
DW, você que é um dos pais aí do eixo pivotante, da teoria da física que está revolucionando, o pessoal em Harvard, né? No MIT já se discute o eixo pivotante, fala um pouquinho sobre a jogabilidade.
Vamos colocar isso primeiro em pratos limpos, que é muito importante. Primeiro que o pai do eixo pivotante se chama Fábio Porto, a mãe se chama Assassin Monk, e eu sou o estetro, tudo bem?
Caraca, que horrível!
É verdade. Nós vamos lá. Eu vou, no lugar de trazer respostas, eu vou fazer algumas perguntas. Né? Então vamos lá. Olha.
Mestre Yoda é fogo.
É inteligência artificial.
DW é a madrasta do ex-pivotante.
Então vamos lá. Por que a inteligência artificial do jogo foi baseada totalmente no Darth Randy? Outra pergunta. Por que o freio, vez ou outra, se comporta como um acelerador? E a física do jogo muda de carro para carro e não o carro se adequa à física do jogo. Por que eu tenho necessariamente que usar o Instant Replay se eu quiser sobreviver no primeiro jogo de Survival Race da história?
Exatamente, o termo é esse.
Por que eu acho que o Tux foi o consultor de dano do jogo? Por que tanta gente gosta do jogo? Aí eu tenho a resposta. Porque grid nivela todo mundo por baixo. Bons pilotos e pilotos medianos e brações andam todos juntos.
Brações.
Faz sentido.
É verdade.
Faz sentido.
É verdade. Eu, então, pilotos é medianos e brações lá no grid.
Até os pilotos prego no GTA, derruba poste e tudo mais, você dá bem no grid.
É. Fala, pô, esse jogo é bom demais e tal. O cara acha que o jogo é bom demais porque ele entra no multiplayer, usa o maldito ketchup pra ficar e consegue chegar perto de todo mundo, às vezes ganhar. Se o ketchup é desse jeito, gente, imagina maionese, como é que seria? É uma coisa do outro planeta, cara. Você tá, o cara chapa na barreira de pneu, você conta 2 minutos, o cara tá grudado de novo atrás de você. É uma coisa assim do outro planeta. Qualquer um consegue andar bem no jogo. Então, por nivelar por baixo, eu acho que esse jogo desperta tanta gente apaixonada nele. Mas para quem realmente curte jogo de corrida, o grid ele efetivamente decepciona. Ele está longe de ser o jogo que eu acreditei que ele seria, né? Pelo menos para o meu estilo de jogo, ele está muito distante, porque eu sou um cara que gosta de aprender as pistas, aprender a virar rápido, conseguir o melhor tempo, não bater em ninguém, não causar acidente. E se eu jogar desse jeito, eu não consigo fazer nada no jogo. Eu tenho que ser um cara que bate em todo mundo, tem que dar fechada em todo mundo, eu tenho que jogar sujo para poder ganhar, e efetivamente é algo que me decepciona.
É verdade, DW. E a minha decepção foi essa. Os amigos aí do Papo da Coruja, eles receberam um e-mail meu com poucas horas de jogo, quando eu recebi o grid, eu falei, alguém quer comprar esta merda? Tô vendendo por 100 pila. 80, sei lá que tem. Porque não era, não é verdade, amigos? Porque não era o jogo que eu queria.
Verdade.
Eu queria um jogo... Bom, eu recebi o grid, montei o volante, eu sempre jogo com tudo desligado. O Forza, a primeira vez que eu botei dentro do meu console, tudo desligado. E não dava, a coisa não ia. Ou então você tava fazendo a curva, vinha o cara e tirava do nada. Ou tu vai ver um piloto profissional rodar o carro no meio do nada também, na tua frente. E aquilo foi realmente foi uma frustração. Mas isso que o DW falou faz sentido, né? Tanto é que eu tava falando que eu ganhei uma corrida do Porto semana passada. Tá certo que ele tava com o monitor desligado, né? Correu só pelo áudio, né? Mas mesmo assim...
Ele tava com o volante.
Ele tava com o volante, né?
Nossa, jogar grid no volante deve ser um desafio, né?
Eu comecei jogando grid no volante com tudo desligado e não conseguia fazer nada. Aí como é que eu jogo grid hoje? Com todas as assistências ligadas, aí chego tudo em primeiro, acho um saco, porque não tem desafio nenhum. Aí eu vejo um cara fazendo a curva na minha frente, eu pego meu carro, jogo, boto o cara pra longe, não é o tipo de pilotagem que eu queria fazer. Ou seja, o modo offline pra mim perdeu a graça. Porque não tem, sabe, não curto fazer aquilo. Nilson, fala um pouquinho aí sobre suas impressões sobre a jogabilidade.
Cara, eu depois do que o DW falou, pra mim ele resumiu muito bem tudo que eu penso sobre o jogo. Mas vamos lá. Detalhes que eu vejo no maldito jogo. Cara, você tá ali na reta. Sempre tem a curva do ban, né? Você tá ali na reta, de repente, você tá chegando próximo à curva, você coloca o dedo no freio, o carro faz o efeito, conforme o DW disse, o efeito de acelerador, e tá todo mundo simplesmente breca na sua frente, cara. É absurdo. Você vê toda aí freando como se tivesse com aqueles... com paraquedas atrás do carro, né? Ele freia de repente, e o seu carro não freia de jeito nenhum. Você fala, peraí, não é possível, o jogo não calculou o freio como calculou, não calculou o freio da inteligência artificial como calculou do meu carro, porque eles frearam e eu não. Aí eu vou lá, já arrebento tudo. Primeiro que eu não sou um excelente jogador de carro, de jogos de carro, né? Aí, lá vai eu no grid.
Cara, eu simplesmente não consigo fazer nada naquele jogo maldito. Porque eu estou acostumado com Forza, com um PGR que não é simulação, mas é um arcade que você consegue fazer você consegue frear, você consegue fazer a curva na tangência, você consegue fazer tudo bonitinho.
PGR é um arcade previsível. Você consegue prever o comportamento do carro.
Isso. Exatamente.
Exato. Não, fantástica colocação, cara, porque realmente o PGR é previsível. Esse jogo é absolutamente imprevisível o comportamento do carro.
Com certeza, não, vocês têm...
Aliás, pra quem não viu o Nilson jogando Grid ainda, tá aí o convite, hein? Vou montar uma sala, porque é fantástico. O apelido dele é cortador de grama. Ele conhece todos os gramados de todos os circuitos.
Conheço, rapaz. Olha,
teve uma hora que eu achei que o Nilson ele era daltônico, que ele tava trocando cinza pelo verde, né?
Cara, mas não dá, cara. Não dá pra controlar aquele carro. Não é possível que alguém consegue aquele troço. Meu, primeiro que tá tudo muito, muito rápido na tela. De repente chega a curva, a maldita da bunda do carro vai lá pra um lado e depois pro outro. E a frente não sai do lugar, cara. Não sai. O carro parece que parece que pegaram um prego, bateram um prego no capô do carro e lá o carro ficou. Entendeu? Só a bunda do carro vai pra um lado e pro outro. Chega na curva, cara, eu não consigo fazer nada. É terrível. Esse jogo é uma bosta. Você quer saber uma merda? É um jogo de quem fez o jogo é uma cambada de filho da puta. Pronto.
Hatfielder, fala um pouquinho sobre a jogabilidade.
Ao contrário do que todo mundo reclama, eu gostei.
Obrigado, Hatfielder. Próxima sessão. Fala, Hatfielder. Defenda a Grid.
Não, por causa que é o seguinte. Eu não sei se... por causa que eu tinha jogado bastante o demo e acabei acostumando. Por causa que... pra mim não tem... claro que tem uma diferença de jogo pra jogo. Mas não teve aquela diferença de tu não conseguir controlar o carro. De tu jogar ele pra tudo que é lado. De que nem todo mundo fala. Pra mim... até acostumar, lógico, né? Aí fica difícil. Mas no momento que acostumou, normal. Eu não... Sim, ó, realmente, não achei diferença.
Não achou diferença por quê, Redfielder? Foi pilotar a nave no espaço?
Não, achei diferença, digo, em questão de dificuldade, que nem o Nilson tava falando, que ele freia e o carro vai pro muro ou bate nos outros e faz...
Mas o Nilson é um critério à parte. O Nilson...
pilotar Enterprise aquele carro é a mesma coisa mesmo. Puta que pariu.
Mas sabe de uma coisa curiosa? Como é que eu conseguia andar bem, Grid? No começo, eu peguei o jogo, no demo, eu não conseguia virar rápido de jeito nenhum, não me adaptava de jeito nenhum. Aí jogando com o Assassin, grande abraço pro Alexandre, o Assassin falou pra mim o seguinte, DW, pensa que o acelerador é freio e você vai ser feliz. Eu falei, como assim? Ele falou, quando você entrar numa curva, no lugar de você frear, tira um pouquinho o dedo do acelerador e depois crava o dedo do acelerador que o carro gruda. Eu falei, você tá brincando.
É verdade.
Cara, e é verdade, é assim mesmo.
Foi aquilo que eu tava te dizendo fim de semana passado, lembra?
É, aquela curva que você falou que eu tinha que fazer com o dedo atolado lá pro acelerador. E é verdade, cara, é inacreditável.
Vai ver, até foi, talvez até por isso, porque eu não cheguei a desacostumar, por causa que eu sempre quero, eu sempre deixo pro último ponto pra frear. Então eu acho que ficou mais fácil até. Sei lá, não sei.
Gustavo, quantas corujas pra jogabilidade de Grid?
Dá uma coruja mesmo, nota mínima. Foi uma decepção tremenda, sabe? Concordando com o que todo mundo disse, realmente você tem que ser desleal no jogo para conseguir vencer, e eu não gosto disso mesmo, isso me incomoda. Então é uma coruja mesmo, minha nota.
Nilson.
Eu não dou coruja nenhuma, cara. Coruja é padrão de qualidade. E aquele troço não tem qualidade, cara. Que é uma merda, cara. Não tem coruja. Ou não pode, não dá zero coruja.
Não, vamos dar uma coruja, tadinho, né?
Tá bom, zero. É. Uma coruja vale.
É. Mas, o Nilson, mas pelo menos na grama o carro anda bem, não?
Cara, nem na grama, velho. Você sabe que coisa interessante. Se você entrar de lado na grama, você capota. É uma coisa muito legal.
Olha aí.
Se eu gostei.
Reiterando o convite. Quem não viu o Nilson jogar Grid, vale a pena... Vamos montar uma sala especial só pra...
Você simplesmente vai dar uma três voltas e eu vou estar na grama. O Dart.
Uma sala com o Nilson, o Dart. Isso é uma merda em geral, por causa que ninguém fica vivo, né?
Cara, não, velho, eu não entendo, cara. Com tantos jogos bons, cara, de corrida que tem no 360, pessoal gostar do grid, cara. E eu ainda falei pro pessoal, olha, eu ainda postei lá no portal. O pessoal tudo fazendo aquele hype, inclusive o Gustavo fazer aquele hype, meu Deus, Grid vai ser o jogo que vai bater de frente com o Gran Turismo, com Forza já era, Forza Killer, não sei o que. Falei, pessoal, calma, vamos ver esse negócio direito. Deixa o jogo sair. Não, mas tem tradição. Beleza. Por isso que eu falo a mesma coisa desse outro jogo que vai sair aí. Como é o nome mesmo?
Race Pro.
Eu falo, gente, espera, vamos ver.
Não. Race Pro eu tenho fé completa, porque graças
a Deus. Não, mas ó, tem uma coisa importante, hein?
É
o jogo da Simbin, os carros têm a síndrome da traseira maluca. A traseira sai de uma vez, você não segura.
Síndrome do rabo doido.
Bom, é. Mas,
vou... mas isso é comum em carros de alto desempenho em competição. Você não, quando perde, você não controla.
Tração demais, é muita potência para segurar.
Mas uma coisa é você perder a traseira, outra coisa é a traseira simplesmente desaparecer, né? São duas coisas diferentes, né? O carro tem que dar o mínimo aviso, cara. Os jogos da Simbin, o carro não dá aviso. Em nenhuma categoria. A traseira vai embora.
Puta, é um voo. Você tá fazendo.
Mas de fato eu espero esse Race Pro para ver, não faço grandes expectativas porque eu me decepcionei muito com o Grid, cara, é o que eu penso, é claro, né? O Tuzi, né, quando escuta isso aqui vai querer me bater, porque ele adora o Grid, mas é questão de opinião, claro.
DW, sua nota para jogabilidade.
Pode dar um carcarazinho mirim?
Pode ser um tatu bola?
Eu sabia que essa história de coruja não ia dar certo. Uma corujinha, tá bom. Fábio Porto. Gente,
bom, depois de ouvir o que todos os colegas falaram, somado à minha experiência, duas corujas. Porque ainda dá para se divertir um pouco. Sim, dá para se divertir. Mas não é aquilo que a gente esperava. E o mais interessante, eu até esqueci de comentar, o Grid tem a mesma física e jogabilidade do Dirt, que veio antes dele. E eu ainda gosto mais do Dirt.
Porque é lógico, o Dirt é pra andar na Terra. Só que eles esqueceram que não tá mais na Terra. É, o carro dança do mesmo jeito, cara.
É, cara, mas o Dirt... Peraí,
não esqueceram não. Mais. Esqueceram não. O carro anda na Terra no asfalto do mesmo jeito, hein?
Não, mas o Dirt é interessante porque ele reproduz com, eu acredito, com mais realismo a tensão que é você estar dirigindo um carro em alta velocidade numa superfície ruim. Que tem muita terra, tem lama, pista molhada. E o Dirt, nesse ponto, ele é mais atraente. Eles quiseram transportar isso, essa sensação de muita velocidade, muita tensão pro Grid, e ficou forçado demais. Eu acho que é isso que aconteceu.
Hatfielder, sua nota.
Pelo que eu disse antes, né? Eu dou 3 corujas.
Próximo critério que vamos analisar é o som.
Som.
Fala um pouquinho do som, Nilson. Já que você pôde ouvir bastante os carros passando por você.
É, na grama o som é bem realista, viu? Não, de verdade, eu achei o som uma bosta. Porque o que acontece? Cara, os carros têm barulho, de verdade. Eu coloco Forza aqui, nossa, eu não acho o som perfeito, mas eu acho o som bem bacana. No Grid parece tudo aquele carrinho Máximos, não sei se você lembra, um carrinho de controle remoto que tinha, era o Máximos, é igualzinho, cara, o barulho de todos os carros. É tudo um barulhinho sem grave, não sei, cara, o som não é legal, embora em termos, né, porque o som dos impactos, das batidas são bem legais, né, chega a assustar. Né? Quando aquela aí que não tem inteligência nenhuma pega no seu carro, acaba com tudo, o áudio é bem legal, entendeu? Mas tirando isso, o barulho dos carros eu não gostei, o barulho da ambientação também não é legal, pode perceber, você vai escutar 20 vezes o mesmo som da torcida, tem aquele pessoal lá que se mexe com a coreografia perfeita, né? Todo mundo pro mesmo lado assim sempre, né? E ele sempre faz, quando você bate, faz um som de tipo, ah, todo mundo igual, sempre faz esse mesmo barulho o tempo todo. Como você no jogo tá batendo o tempo todo, você escuta esse barulho o tempo todo da torcida reclamando, né, que você bateu o carro. Mas No geral, o áudio do jogo é bem mediano. Se você for comparar com Forza, que você consegue distinguir o barulho do carro até quando o carro é mexido, fizeram algum upgrade na mecânica do carro, você percebe isso só pelo som. Eu acho que o Grid deixa bem a desejar. Já deu pra perceber que eu não gostei muito do jogo mesmo, né? Então, questão de áudio, eu vou dar 2 corujas.
DW.
Cara, o som desse jogo é uma tosqueira total. Nossa, com todo respeito. Eu aqui, como eu tenho um home theater 5.1 que é legal, dá pra perceber bem a ambientação. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, é decepcionante, é quando você passa por alguma coisa que atravessa a pista, tipo uma placa de propaganda que atravessa a pista inteira. Cara, é a coisa mais artificial que eu já vi em um jogo de corrida. É muito estranho. É uma coisa que para de uma vez, depois continua. É estranhíssimo. Outra coisa que acontece muito, às vezes você canta o pneu do carro numa curva, o carro continua cantando o pneu até o final da porcaria da prova, cara. E tem um bug do inferno em relação a isso. Você fica escutando o pneu cantar.
Eu ia comentar justamente esse bug.
Isso é muito né? Então, assim, em relação ao som, o jogo para mim foi uma outra imensa decepção. Eu acho que a Codemasters apostou muito no gráfico, esqueceu de todo o resto. Espero que eles não façam isso com a franquia de Fórmula 1 que está na mão deles, porque se fizerem vai ser uma decepção. Ah, meu Deus, tomara que não.
Isso aí é o meu grande medo, né? Que eles compraram, né, a franquia da Fórmula 1, que a Sony abandonou, agora vem bomba aí.
Se eles não fizerem um Fórmula 1 decente, eu vou chorar igual um emo.
Realmente vai ser triste.
DW, quantas corujas vale o som?
Como não pode dar 0, né?
Não.
Adivinha?
Uma. Bem, amigos, agora eu acho que o ponto forte, pelo menos na minha opinião, não é nem o gráfico, mas o próximo critério que vamos analisar são as modalidades de jogo e o multiplayer. Gustavo.
Bom, primeiramente eu vou falar do modo carreira do jogo, né? Eu nem preciso explicar exatamente porque tem uma preferência muito maior pelo modo carreira que se passa na Europa. Porque a gente corre em autódromos de verdade, com carros que competem nessas corridas de turismo. Então, para mim, é algo muito mais interessante, ele seria o meu modo predileto. Em seguida, eu tenho o modo que a gente corre nas Américas, que não me agrada muito aquele estilo de pista de rua, mas é bacana. E o drift japonês, eu abomino. Eu não consigo, eu detesto. Eu já tentei gostar de drift, mas não desce. Não gosto, não tem como. Agora, sobre o multiplayer, eu acho extremamente divertido o multiplayer dele. Para mim, o jogo, pelo menos, me traz muita diversão no multiplayer, o que ele não me trouxe no modo carreira. Sendo assim, eu acho que ele vai cumprir bem o seu papel, não vai se destacar entre os jogos de corrida, mas eu acho que acaba sendo uma diversão interessante, pelo menos enquanto a galera estiver jogando na live. Eu dou 3 corujas.
O Nilson.
Oi?
Você já jogou as provas do Japão, não?
Não.
Não? Ah, tá.
Não mesmo, cara.
A única
prova que eu jogo é aquela lá de você passar na grama, sabe?
Ah, tá. Não, porque eu ia pedir pra você fazer a imitação do narrador japonês lá. Alguém se habilita, não? Do narrador do...
Nunca notei esse narrador japonês.
Subrashido, arista! Mais ou menos
isso. É só nas...
Agora, fazendo uma pente, cara, eu acho que eu fui o único que gostou mesmo do modo de jogar no Japão, cara. É a pista que eu mais jogo.
Eu também.
Eu passo a maior parte do tempo no Japão fazendo drift. Ainda mais aquele Midnight Thug, que você tem que descer a montanha à noite. Aquele Midnight, sei lá o quê. Da minha noite lá, tem que descer de madrugada.
Midnight Thug?
Eu sei lá, não é Midnight o nome daquela... Essa
Stugger.
Aí tem que descer e o cara na sua frente, aí vem carro no sentido contrário, e é muito louco aquela aquilo é muito maneiro.
Dart, fala um pouquinho aí sobre as modalidades de jogo e o multiplayer.
As modalidades de jogo, primeiro modo carreira, que eu achei muito interessante a forma como é construído o modo carreira, que tu vai ganhando os campeonatos e depois consegue patrocinador. Tem um certo objetivo que realmente deixa mais interessante a carreira. E que isso falta assim, no Forza, por exemplo, que o modo carreira é muito chato, muito monótono. Eu achei bem legal a variedade de tipos de corrida também, Estados Unidos, Europa e Japão. O Drift eu gostei, mas sou muito ruim nele, mas acho interessante mesmo assim. E eu gosto prefiro as provas de rua dos Estados Unidos do que as de circuito da Europa. Eu gosto mais de corrida de rua. Quanto ao multiplayer, é esse que realmente faz valer a pena o jogo. Né? Não tem coisa melhor do que 12 pessoas correndo no Demolition Derby, umas 10 voltas para ver quem é que sobrevive.
Quantas corujas?
4.
Tux!
Eu gostei de jogar no Japão, cara. Ao contrário da maioria, eu gosto do grid, cara. Eu gostei do jogo. Sinceramente, ele tem lá os defeitos dele, tem lá os probleminhas. Mas, pô, ele tem uma parada que eu me amarro. Bom, eu acho que no geral, assim, opinião pessoal, tá? Que gosta que nem cada um tem o seu e dá quem quer. O que acontece? Eu pessoalmente gostei do grid porque ele faz o meu estilo de jogo, que é aquele arcade louco que você não tem como prever o que vai acontecer no jogo. Você tá dirigindo do nada, o maluco na tua frente roda e tu dá um T-bone takedown no cara, sei lá, burnout no melhor estilo. E, cara, eu acho muito legal, eu gostei do jogo, eu acho engraçado quando você tá dirigindo. Aí, engraçado que os carros, né, eles ficam tipo em fila indiana, né? Quando chega na curva, todo mundo freia. E você não consegue frear, tu engaveta a bunda de todo mundo. É uma suruba sexual, aquela essa carregando o rabo de geral. Eu, pessoalmente, gosto, cara. Eu acho que, no geral, eu sinceramente, 3 corujas eu acho que tá de bom tamanho, cara. Eu só tenho medo, de Fórmula 1, assim como o pessoal aqui já comentou, é o Fórmula 1 não atender as expectativas e ficar que nem o grid. Porque o grid em si tá divertido, tá engraçado, mas o Fórmula 1 não vai ter graça nenhuma se ele ficar nesse mesmo estilo do grid. Imagina, tá perto do freio, o carro cola no chão, pô, do nada, assim, você vai de 0 a 100 km por hora em segundos, e você consegue frear também em questão de microsegundos, né? Você dá você solta o acelerador, é perto do freio, o carro cola. E aí o mesmo carro, quando tá no modo drift, o freio simplesmente não funciona, né? Não existe ali no drift ali. Roda, samba, que nem um louco. Mas, bom, enfim. Como disse o DW, eu fui consultor da Codemaster, não posso nem falar mal do jogo, né?
DW, fala um pouquinho sobre o multiplayer e os modos de jogo.
Aí, olha só, tá aí uma coisa no jogo que eu gosto muito. Como bem disse o Dart, os 12 jogadores, isso é uma coisa que já deveria existir nos outros jogos de corrida. Eu tenho certeza que a live permitiria até mais do que isso. Dava para fazer salas com mais pessoas jogando, talvez, quem sabe, 16 jogadores. E isso está provado, né? Eu acho que seria muito legal esse espaço maior. Mas o multiplayer tem uma coisa que eu considero curiosa, assim. Para jogar e ser divertido, você tem que estar com a galera certa. Eu joguei bastante o multiplayer do PC, do Grid. E uma coisa que eu vi que é decepcionante é que muita gente, cara, joga pra avacalhar com a corrida dos outros. Fica o tempo inteiro só avacalhando mesmo, buscando destruir a corrida dos outros. Eu vi pessoas que, onde tem chicane que não passa dois carros lado a lado, só passa um carro, os caras, eles conseguem parar os carros assim, ó, um trancando o outro, para não deixar ninguém passar. Meu Deus, que é isso? Que jogo é esse de corrida? Isso não é jogo de corrida, isso é outra modalidade de jogo. Então, esse multiplayer com as pessoas certas, e principalmente você jogando coisas como Le Mans à noite, cara, é um jogaço, é muito divertido o multiplayer desse jogo. Se esse jogo fosse só multiplayer, eu acho que ele seria melhor que a decepção que foi Prologue pra mim, por exemplo. Pena que o single player é tão ruim, porque se fosse mediano, o jogo mereceria uma nota melhor. Eu, em relação ao multiplayer, com as pessoas certas, eu dou 5 corujas.
É, eu também quero dar minha nota aí nesses quesitos. Apesar do modo campanha ser um pouco decepcionante pela questão da jogabilidade que a gente falou, mas a variedade de locais, de cenários, isso me agradou bastante. Jogar, como o DW falou, jogar alemão é muito interessante. A própria variedade de pistas, de locais, nesse quesito eu gostei. O multiplayer também achei interessante, só acho muito chato aquela história de ficar votando o tempo todo. Até o pessoal que joga comigo, eu sempre reclamo que tem que pegar o título de eleitor, porque vota aqui e vota pra quicar e vota pra... Pô, brincadeira, né? Mas no geral, como o DW falou, juntando a galera certa, a gente fez umas boas corridas aí semana passada. A gente jogou aí um Nürburgring legal. Sabendo dosar, sabendo escolher o pessoal, dá pra se divertir sim. Nesse quesito eu dou 4 corujas. Notas finais. Eu agora quero a opinião de todo mundo. Uma nota só, de 1 até 5 corujas. Uma nota geral para o jogo. Canado.
Bom, pessoal, eu, ao contrário da maioria, eu achei o jogo bom. Eu não tive muitos problemas com ele, não. Ele leva, leva 3 corujas aí.
Dart.
Eu também, ao contrário da maioria que detestou a jogabilidade, eu achei bem boa. É típica para quem é ruim mesmo, como eu. no geral, acho que 4 corujas o jogo.
DW.
No geral, 3 corujas.
Gustavo.
3 corujas.
Hatfielder.
4.
Nilson.
2 corujas.
E se a grama fosse mais baixinha, Nilson?
Não, aí eu dava 3 corujas, certo. Aí valia a pena, porque aquela grama é muito alta e eu fico toda hora me enroscando no meio dos cravos e crisântemos, sabe? Então é melhor.
E se tivesse areia do Mário? Que nem no
Pois Flores. É, pelo menos aí eu não capotava, né?
Mas Nilson, eu já vi que você jogando grid de vez em quando sai de traseira, mas é verdade que tu sai de traseira e entra no cravo da grama? Que...
Não sai de traseira, não, isso não acontece. Isso não acontece.
Mas sabe, que, é sabe que escapamento de bêbado não tem dono, né?
Cara, o pior que eu vou te falar, hein? Eu já tô na quarta latinha aqui e eu tô começando a ficar legal. Já tá ficando tridimensional.
Tá calibrado já?
Já tá 3D o jogo.
O Nilson não vai jogar grid agora, porque sabe, né? Esse bebê não dirija, né?
Ah, não, pode ser. Não, só tá falando que eu tô aqui tranquilo jogando o meu Lego Soul Calibur.
Fábio Porto, quantas corujas para grid?
Pena que não dá pra botar meia, né? Então vou ficar com 3 corujas.
Tux.
Oxi. Ah, cara, 3 corujas porque, tipo assim... Teve aquela decepção que todo mundo esperava um jogo um pouco mais focado em simulação e veio um arcade, mais arcade que o PGR 4, 3. Então, bicho, na minha opinião, no geral, 3.
Minha nota também é 3 corujas. DW?
Oi.
Uma pessoa comprou o Xbox 360 hoje. Ela quer um jogo de corrida, um só. Qual você indica?
Não tem nem suspense.
Tá certo, eu perguntei pro DW pra provocar, né? Gustavo, que jogo você indicaria?
Forza 2.
Forza 2. E Porto, que jogo você indicaria?
Pô, não faz essa pergunta pra mim, Lucas. Olha só, realmente, se você quer um jogo de corrida no 360, você tem que explorar o melhor aspecto dele, que é a live, sem dúvida. E nesse ponto, PGR é ideal, porque você soma a diversão proporcionada pelos amigos, um jogo que é fácil de você se aproximar dele, curtir, descobrir tudo que ele tem de bom. O Forza você precisa gastar mais tempo, você tem que se especializar mais, tem que estudar mais. Acho que realmente nesse ponto PGR é imbatível.
Certo, amigos, essa foi a nossa matéria de capa, nosso aí conceito de áudio revista do Papo da Coruja, foi a nossa análise de grid. Perguntinha geral, merece o selo Corujita de qualidade, senhores?
Não, de jeito
nenhum. Não,
não. Não, 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 não
A média não é o suficiente. A média geral não é suficiente para o selo de qualidade.
Para ganhar o selo, exatamente.
O selo da pipoca Bilu, só se for.
Bora, pessoal.
Merece o selo de qualidade de quem é ruim em jogo de corrida e quer se divertir.
Pessoal, o que a gente vê muito das pessoas que não gostaram do Grid, eu não estou dizendo de vocês, estou dizendo do geral, é porque compara com Forza, compara com outros jogos que são melhores.
Tem que isso comparar com fato. Top Gear, com Enduro, com Grand Prix, com Atari, isso aí
com Ridge Racer. F-Zero.
De dizer assim que, se eu for comparar todo jogo com Gears of War, COD 4 e Halo 3, a gente vai ser gamers muito tristes, né? Então assim, o jogo tem uma proposta dele e assim, não é o espetacular, mas também não é de todo ruim. Então é só nesse ponto assim que, lógico, se eu for comparar com o melhor jogo de corrida que qualquer uma das pessoas acha, ele vai ficar muito aquém. Mas ele também não é um lixo completo.
Nilson também, porque o Nilson...
Eu comparo ele a Yaris.
Não, porque o Nilson é brincadeira, né? O Nilson até jogando FIFA fica menos tempo na grama do que no grid, né, cara? Então... O Nilson não é padrão, né? Mas o Gustavo, você falou que indicaria o Forza. Explique aí um pouquinho a sua escolha.
Olha, cara, eu acho assim... o Forza ele tem um modo online que, apesar de que para que você atinja a excelência nele, ele exige uma dedicação muito grande, também é muito tranquilo de você pegar e começar a correr. Você não vai conseguir ganhar de feras como o nosso amigo Fábio Porto, mas se você brincar com gente ali mais ou menos do seu nível, você vai conseguir se divertir tendo a real sensação de que você está com o carro na mão, tá controlando algo que se parece com um carro de verdade, não com um carrinho de controle remoto, máximos, como o Nilson falou. E o Forza ainda propicia aos usuários mais interessados os campeonatos do Speed Factor BR, né, que para quem não conhece, é Exatamente. Um site muito bacana que realiza campeonatos de Forza 2, inclusive do qual eu participo com a minha equipe Piston Race Club, que o dono da equipe é o Biel Costa, lá do portal, aquele que promove as convocações do Forza 2. Então o Forza tem uma comunidade muito mais ampla de gente apaixonada pelo jogo, que joga ele até hoje. Então eu acho que ele vai trazer uma experiência muito mais intensa para quem realmente gosta de jogos de corrida.
E Gustavo, também seria o seguinte, mesmo aquele que não é tão aficionado nessa questão da simulação e tal, mas também tem mais gente disposta a ajudar, né? Como você falou, como tem muito mais gente jogando Forza, e até o Speed Factor tem campeonatos aí de várias categorias, e talvez o PGR e a pessoa queira jogar muito já não é um jogo tão popular, né? O PGR, na verdade, foi lançado num período meio infeliz, né? Ele teve uma vida útil muito curta, né? A gente ainda joga e tal. Mas...
E a maior infelicidade do PGR foi a Bizer parar de desenvolvê-lo, né? Só uma facada no coração do jogo.
Xbox 101.
Sessão Xbox 101, sempre uma dica de utilização do seu Xbox 360, um recurso não muito utilizado que nós temos disponível. Quando sai uma demo, uma demonstração jogável nova na live, às vezes você quer avisar algum amigo, mas não tem um e-mail, ou quer... Enfim, você tem a opção de informar um amigo sobre uma demo disponível. Como é que você faz isso? Você vai na sua seção de biblioteca de jogos, procura as demos que você tem. Se você prestou atenção, vai ver que ali tem iniciar a demo, excluir e tal, e tem uma seção informar um amigo sobre a demo. Às vezes a gente acha que todo mundo é tão bem informado quanto a gente, né? Em termos de videogame, saiu a demo, a gente acha que o teu amigo já sabe 10 minutos depois, não é assim, muita gente tem o videogame, mas não é tão ligado no que está acontecendo. Então não custa nada, às vezes pintou aquele demo, sabe que algum amigo gosta, está interessado, manda um aviso para ele, coisa rápida, não custa, e ele até vai ficar digamos, lisonjeado pela lembrança. Eu sei que o Dart de vez em quando manda aí uns avisos, né, Dart?
É, eu até não tenho usado isso, mas de vez em quando eu mando.
Então tá aí a nossa dica do Xbox One One, avisar seus amigos quando tem uma demo disponível. Vamos comentar as demonstrações jogáveis disponíveis no Xbox Live, sessão Coisa do Demo. Coisa do Demo. Primeiro jogo que vamos comentar é Facebreaker. Fala, Canado.
Facebreaker é um jogo de box, né? Mas com um visual mais cartunesco, com uma proposta bem arcade, bem simplificada, né? Se a gente comparar com jogos de box, como por exemplo Fight Night, tem uma jogabilidade um pouco mais voltada, entre aspas, para uma simulação de box, né? E o Facebreaker, na verdade, é um jogo bem arcade, com golpes bem espalhafatosos, bem exagerados, né? Você dá um gancho, o cara voa, depois você acerta de novo o cara. Golpes que nem existem no box, por exemplo, como você poder agarrar a pessoa e empurrá-lo para as cordas. Mas o jogo é muito, muito, muito divertido, assim. Você consegue jogar bem legal, é bem fácil de aprender, né? não tem nem muita dificuldade para se aprender a jogar o jogo. Tem uma opção de você criar o seu próprio boxeador, que é bem interessante, principalmente para quem tem a Xbox Live Vision, que você tira uma foto sua de uma frontal e uma foto de perfil, marca alguns pontos dentro do jogo na sua foto, e ele se encarrega de criar, com base na sua foto, entre aspas, renderizar o seu rosto e colocar no jogador, no boxeador, desculpa. Tentei fazer isso. Uma outra opção é você criar um perfil no site da EA, colocar as duas fotos e fazer o download pela Live, como está funcionando para vários outros jogos. O NASCAR 09 também você pode fazer isso. Só que eu não consegui. Eu criei o perfil, cadastrei as fotos, só que eu não consegui fazer o download, então não consegui testar as funcionalidades. O que eu achei meio estranho do demo, ela é muito curta. Então, assim, para você vencer, por exemplo, uma luta, você tem que fazer 3 knockdowns, só que o tempo é muito curto, né? Então você não consegue vencer uma luta com o tempo que foi proposto pela demonstração. Então, nisso eu não gostei muito, porque não dá para você apreciar o jogo a ponto de chegar e falar assim, não, vou comprar esse jogo. Gostei, leva 3 corujas aí.
Beleza. Nipones?
Como o Canado falou, né? O demo, ele é bem divertido. Eu, infelizmente ou infelizmente, eu não tenho, assim, outros parâmetros até para comparar com um jogo de boxe no estilo Fight Night, por exemplo, porque eu, além de não ser muito meu estilo de jogo, eu não joguei realmente outro tipo de jogo de boxe, mas eu achei bacana, achei divertido. Ele tem, como o nosso amigo falou, ele é baseado assim, em caricaturas, me lembrou muito o Punch-Out, né, do Nintendinho, e era um joguinho que eu gostava de jogar na época, e eu acho que vale a pena assim, baixar o demo, pelo menos para o pessoal conferir. Para quem gosta de boxe, é claro, vai de coração aberto, como a gente sempre fala aqui, não compare muito com os que tem uma proposta de simulação, que pode desagradar, mas ele vai divertir bastante. Eu acho que ele vai divertir. Eu daria umas 3 corujinhas.
Próxima demonstração que vamos comentar é de Madden 2009, a famosíssima franquia de futebol americano, seu 20º ano. E o Canado também jogou, né, Canado? Fala um pouquinho sobre o Madden.
Joguei. O visual do jogo tá incrível. Eu achei muito, muito, muito bonito. A animação dos personagens, né, dos jogadores, a captura de movimentos está excelente, o som dos impactos dos jogadores, né, e também das torcidas eu achei legal. Ele tem uma novidade, né, que é o jogo que se adapta ao seu skill, né, a sua habilidade de jogo. Então você, antes de começar a demo, você faz algumas atividades de fazer jogadas de corrida, jogadas de lançamento, fazer algumas defesas, e o jogo calcula qual que é o seu nível de conhecimento sobre o jogo, nível de habilidade desse jogo, e ele se ajusta para que ele fique com uma dificuldade adequada para o seu estilo. Gostei bastante, mas a minha única reclamação é a mesma do... Eu não sei se eu fiz alguma coisa errada quando estava jogando a demo, ou se é assim mesmo. A única partida que eu consegui jogar foi um daqueles Madden Moments, que acho que tinha que virar... São acho que 2 minutos, 1 minuto e pouco,
para
terminar o jogo.
Isso, o Giants vira o jogo, né?
Isso, exatamente. E aí fica assim, não dá tempo de você... Como é frenético para você ganhar o jogo ali, você já tem que fazer, porque o tempo já está correndo, então você já tem que fazer uma jogada já para sair pela lateral, para parar o relógio, porque você só tem um timeout, então tem que ser já agilizar ali para conseguir ganhar aquela partida. Então fica mais difícil de você analisar com mais cuidado, com mais calma. Mas aí quando você desencana da vitória e para olhar o jogo, você vê que é um excelente jogo de futebol americano. Gostei bastante. Leva 4 corujas.
Beleza. Eu achei um jogo fantástico e uma demo muito mal apresentada. Um jogo que tem a proposta de atrair um público não tão experiente no futebol americano, com essa proposta de fazer os testes e o jogo se adaptar, mas uma demo que não é nada convidativa. Só para constar, eu até falei num programa passado que eram 3 os motivos que me fariam comprar Madden. Primeira edição de aniversário, que até eu quero pegar aquela edição de colecionador que vem com o NFL Head Coach junto. O fato do meu time ter sido campeão depois de 13 anos acompanhando futebol americano e nunca ter visto isso, até justamente nesse momento da virada. E o Brett Favre, que estava na capa, só que perdeu a graça, né? A gente até comentou o que ia acontecer com a maldição da capa do Madden, mas o Brett Favre, depois que ele chorou, deu entrevista, não é que a praga voltou. Aí ele voltou, queria jogar em Green Bay. O Green Bay não aceitou, porque já tinha feito todo um... Já tinha se programado, aí o cara do nada resolve, quer voltar. Ele é o líder em passes, é o líder em touchdowns. Vai jogar essa temporada pelo New York Jets. Já fez aí uns treinamentos, já reclamou que o braço estava doendo. Viu, Canadá? Maldição do Madden. Fez já o cara chegou, sair da aposentadoria, brincadeira?
Não, e é pra você ver uma coisa que é engraçada, né? É a organização dos times, né? O cara falou que vai voltar, não é assim, né? Ah, tô voltando. Se fosse um time de futebol aqui no Brasil, não, volta aí e tal, tudo beleza. Lá o negócio é sério, o cara tem um negócio pra ser feito, planejou, o cara saiu. Não é brincadeira, né?
Mas voltando ao jogo em si, realmente, graficamente o jogo está fantástico. O jogo de corrida, o running game ficou fabuloso. Eu achei fantástico. É um jogo obrigatório para quem é fã. Eu dou 4. Não, mentira. Dou 3 corujas. Como eu falei, o jogo muito bom. Mas o demo eu fiquei um pouco decepcionado. Concorda, Gustavo?
Eu concordo demais com você, Luquito. Achei a demo extremamente pobre. Sabe? Tinha muito mais coisa para mostrar. Assim, ressaltando ainda mais o que você falou. É um jogo que busca realmente atrair o pessoal que não é muito habituado com o futebol americano, com essa gradação de nível de dificuldade com base no que você joga. Sobre o jogo em si, eu achei, assim como o Canado falou, o gráfico fantástico, sabe? O jogo graficamente é maravilhoso. A abertura dos jogos, assim, que eu andei vendo em vídeos pela internet também, é fantástica, muito completa. Os jogadores principais você consegue reconhecer eles de longe. Jogadores como, por exemplo, Randy Moss, você consegue reconhecer a fisionomia dele no meio daquela multidão dentro do campo, porque são muitos jogadores, você reconhece ele de longe. Resumindo, eu achei um jogo muito bom. A série Madden continua liderando, mesmo continua sendo, na minha opinião, o melhor jogo de futebol americano do mercado. Mas nesse caso a gente teve uma demo muito pobre, né? Se fosse para mim analisar o jogo, eu teria um outro patamar completamente diferente. Apesar de não ter jogado, já li bastante sobre o jogo, game trailer já avaliou, assisti o vídeo, tudo. Mas como a gente está se atendo ao jogo, à demo do jogo, eu vou ser obrigado a concordar com o Luquito e dar 3 corujas. Poderia ter mostrado muito mais.
A outra demonstração que vamos comentar é a demo de Wall-E, o jogo baseado na animação, ou segundo o que eu digo sempre, na desanimação, né? Que o jogo eu achei um saco, mas nossos amigos de repente têm alguma opinião um pouquinho diferente. Fábio Porto, o jogo é chato ou eu que sou chato?
Meu Deus do céu, você não é chato, porque dessa vez eu vou ser obrigado a concordar. Esperava muitíssimo mais do jogo, muito, muito, pelos vídeos que eu já tinha assistido antes e tudo. Baixei a demo na maior esperança de ser um jogo legal. Decepção completa. O jogo é uma porcaria. Sabe, joguinho de PlayStation 2? Nesse nível. Desespero, fiquei extremamente chateado. Esperava muito mais.
Uma demo grande, né? Até um arquivo grande.
Sim, um arquivo bem grande.
Até grande. Graficamente legal, mas não tem nada pra se fazer naquele jogo.
Exato, fiquei muito chateado com isso. Decepção pura. Purinha. Como diria o nosso querido amigo DW, merda puríssima.
Merda puríssima.
Quantas corujas? Uma.
Dart, fala um pouquinho sobre o demo de Wall-E.
Eu joguei pouco demo, até porque eu empaquei bem no início dele, não conseguia passar. No início tem que passar por umas pontezinhas lá, numa delas tu fica agarrado no teto, assim, pra passar por cima e tal. Depois passei duas e a segunda não sabia por onde ir. Daí tentei uns 5 minutos, enchi o saco e desliguei, porque tava uma porcaria mesmo. É muito ruim o jogo, muito ruim mesmo. Uma coruja,
né? Esse jogo é pra criança, afinal, não? Eu também achei meio umas sacadas ali meio chatinhas, assim.
Meio complicadinho pra criança, né? Apesar de eu ser meio tapado também pra essas coisas, mas...
Então é o consenso aí do pessoal. Demo de Wall-E, decepção. Agora, o jogo mais polêmico da nossa coisa do demo dessa edição, que é o Alone in the Dark. Ninguém melhor pra abrir os comentários do que o Mipones, o homem que aguardava o jogo com tanta expectativa. E já vou adiantar, hein? As opiniões dos corujeiros, pelo menos pra essa demo, são um pouquinho diferentes do que a maioria espera. Né, Mipones?
Pois é, depois de mais ou menos aí, acho que um mês e meio do lançamento do Alone in the Dark, finalmente tiveram o bom senso, isso eu digo por mim até, pela minha vontade, de colocar, disponibilizar um demo na live, já que o jogo, ele é tão controverso, né? Na linha contrária à expectativa, que era grande, muitos jogadores, as notas que vieram foram assim, assombrosas. Então nada mais justo do que uma demo para a gente realmente chegar a algumas conclusões. E assim eu fiz, baixei a demo e confesso que eu já fui assim. Eu estava na expectativa de jogar bastante, mas eu já fui sabendo dos problemas que ele tinha e pude realmente constatar na prática que esses problemas existem e alguns são graves. Começando a demo, logo no início eu achei interessante a abertura e a música, aquela música que toca no iniciozinho, na apresentação do jogo. Ela é uma música que ela dá um clima bacana assim no jogo, né? Eu disse, bom, pelo menos essa intro aqui, esse iniciozinho de demo, eu já gostei. Apertei lá o play, tem disponíveis lá alguns episódiozinhos, tem episódio 1 e episódio 2, né? São 8 episódios ao todo, e você tem alguns capítulos, né? O capítulo 1 e 2, né? E tem os episódios, tem alguns que estão desbloqueados. E começando a demo, aquilo que eu imaginava daquela interatividade de cenário e tal, que foi mostrado no vídeo, aliás, foi mostrado bastante vezes, bastante coisas, tem realmente, aquilo tá lá. Só que o maior diferencial do jogo, e aquilo que foi mostrado muito mesmo, e que ia ser uma coisa que ia revolucionar o conceito do tipo de jogo que é o Alone in the Dark, foi a jogabilidade. E é justamente aí que o jogo tem um grande problema. Aquela velha jogabilidade dos Alone in the Darks anteriores está lá. Eu acho que dessa vez até conseguiram piorar o que já era ruim. O sistema de câmera é terrível, ela não lhe acompanha tanto. Você andando com o direcional, ela é mais atrasada que você. Quer dizer, se você tiver um monstro ou um bicho lá que você queira matar, o cara estiver atrás de você, não adianta, cara. Quando você virar o direcional você vira mais rápido que a câmera. Ela não consegue te acompanhar. Isso é um problema grave nesse tipo de jogo. Esse tipo de jogo você tem que ter uma câmera boa, porque ele precisa que você tenha uma rapidez no momento da ação, porque o jogo te exige isso. É um tipo de jogo que os inimigos vêm de todos os lados, né? A demo não mostra isso, a demo mostra inimigos esporádicos, um ou dois na tela, mas tem momentos, como já vi em vídeos, em que vem inimigos por todos os lados. Você precisa de uma rapidez de câmera, isso ele não tem, ele não te dá. Primeira decepção. Não foi tanta porque eu já sabia que existia esse problema. Outros problemas que eu pude constatar. Você tem uma perspectiva de terceira e primeira pessoa. Legal, bacana isso. Só que você só pode atirar em terceira pessoa. E essa transição em terceira pessoa, como eu já disse, em terceira pessoa a câmera é ruim. Em primeira pessoa você tem uma liberdade de câmera, mas a câmera também é lenta, né? Existe esse problema. Outra coisa que eu constatei que eu não gostei, achei assim ruim mesmo. Assim, foi uma coisa que eles colocaram que é interessante, é quando você aperta o pause, se eu não me engano é o pause, ele abre a capa, ele abre um sobretudo em que você vê todos os itens que ele tem naquele momento, né? E é limitado, você não pode carregar todo e qualquer objeto sempre, né? Chega um momento que fica cheio, você tem que abrir mão de alguma coisa, e você tem acesso também à sua arma, no caso ali é um revólver. No momento que você pausa para selecionar, eu já percebi que isso vai ser recorrente, muitas vezes no jogo você vai precisar fazer isso, porque existem combinações de itens para você fazer determinadas ações específicas, né? Quando ele pausa para você selecionar, o jogo não pausa, a ação continua. E normalmente, você precisa agir rápido, e esse momento que você pausa para selecionar, ele não te ajuda. Então, vai ser muito comum, na demo foi, né? Segunda vez que eu joguei, eu já me acostumei um pouco mais, porque eu sabia o que ia acontecer. Mas como o tipo de jogo que você tem um elemento surpresa sempre, né? Porque é um jogo de... A proposta dele é um jogo de pra você basicamente tomar sustos. Fica complicado, porque o cara tá vindo em sua direção, né? Você abre a capa e você quer pegar um explosivo e o fósforo, ou então pegar um spray com um isqueiro, para você fazer um mini lança-chamas. Você tem que combinar os itens. Daqui que você combine os itens, que saia desse menu e que atire no cara, o cara já acertou. É complicado. Mas ainda assim, eu acho que as notas dadas ficaram assim, muito abaixo do que eu vi no demo. Agora, eu entendi por que a nota foi tão baixa. Porque o carro-chefe de toda a informação do novo Alone in the Dark foi exatamente a inovação na jogabilidade. Você via lá o cara pegar uma cadeirinha e ficar jogando a cadeirinha para a esquerda, para a direita. Ele levantava a cadeirinha, baixava, botava a cadeirinha no fogo, queimava e tal. Mas a jogabilidade é tão travada que essa inovação ela acaba lhe frustrando. Agora, uma coisa legal no jogo é o fogo, é altamente realista. A forma como ele se propaga no cenário é fantástico. A forma como você interage no cenário, sim, é grande. A interação é grande com o cenário. A forma como você é levado nas fases, com várias tomadas cinematográficas. Isso eu adoro, particularmente adoro nos jogos. Tomadas de câmeras diferentes, de cima, de baixo, de lado. Talvez lhe proporcione naquele momento a maior imersão no jogo. Mas assim, o som, até aquilo que eu ouvi, né, ele me pareceu interessante, nada fantástico. Eu gostei muito da música de introdução do demo, mas assim, no jogo todo não achei nada assim muito fantástico. Enfim, como eu queria jogar muito Alone in the Dark, eu confesso que eu vou pegar ele ainda pra jogar ele completinho, mas vou ver ainda quando ele estiver mais baratinho, alguém queira me vender usado. Eu não vou arriscar comprar ele novo, porque eu acho que eu vou me estressar mais do que curtir o jogo. Mas ainda assim, eu vou dar a ele 3 corujinhas.
Mas esse é o tipo de jogo, Mipones. Até no outro programa a gente comentou que logo, logo vai cair o preço. Mas pode apostar.
Sim, sim.
E já pode apostar que eles...
bastante gente vendendo ele usado.
E pode apostar que eles já lançaram essa demo para ver se consegue pegar mais algum comprador, porque...
E, exato. E na média, muito mais gente não gostou do que gostou.
Uhum. Não, mas eu concordo com o que você disse. Eu até acho que o jogo ele recebeu umas notas abaixo do que ele apresenta. O jogo tem uma roupagem interessante, essa questão cinematográfica dele eu achei bem forte, mas infelizmente o jogo é feito para jogar, né?
Com certeza.
E é o ponto mais fraco, né? Eu também dou 3 corujas para ele. Gostei de jogar o demo, até quero jogar de novo, depois com mais calma, mas realmente a jogabilidade é sofrível. Nilson, o que você achou?
Bom, pessoal, eu nunca joguei Alone in the Dark, pelo incrível que pareça. Eu conheço a série desde a época do PC, desde o primeiro Alone in the Dark. Conheço não, eu ouvi falar sobre a série, né? Muita gente me falou bem. Na época do Dreamcast, cara, o pessoal jogava muito aquilo numa locadora que tinha perto da minha casa. Mas não sei porquê, eu nunca me interessei em jogá-lo. Eu acho que pela minha obsessão por Resident Evil... eu acabei não dando uma chance pro jogo. Mas acho que por não conhecer a série, que eu me impressionei com o que eu vi ontem, inclusive, no demo. Eu baixei, instalei o demo e eu achei muito legal. Porque é o tipo de jogo que me atrai. Na verdade, é o estilo de jogo que eu mais gosto. É o jogo estilo Resident Evil, estilo... como é o nome aquele outro lá da Konami lá?
Silent Hill,
exatamente, cara. Jogos que eu adoro. Entre esses, né, Silent Hill e Resident Evil, eu ainda prefiro o Silent Hill e Resident Evil. Porém, eu me impressionei com Alone in the Dark. Eu olhei e falei, poxa, que bacana. É mais ou menos o mesmo estilo. Algumas coisas que inovam, por exemplo. Os gráficos, até então, eu não sei o Resident Evil 4, até porque mudou muito o jeito do Resident Evil, não sei se ele serve como referência para esse tipo de jogo ainda hoje. Mas até então é o melhor gráfico que eu já vi para esse tipo de jogo. Os gráficos são lindos, o fogo realmente, como os amigos já disseram, o fogo impressiona. O jogo tem bastante itens que inovadores, coisas novas pra mim. Então, eu não sei, eu não tenho como referência os Alone in the Dark anteriores, né? Mas esse eu gostei mesmo. E se eu achei alguém que vende ele, claro, barato, porque eu tô me baseando no demo, né? É uma franquia conhecida, mas que eu conheço por nome, nunca joguei nenhum jogo da série. Né? Acho que até como eu disse, pelo motivo de estar sempre focado nos Resident Evil da vida, então acabei não prestando muita atenção nesse jogo. Mas o que eu vi, eu gostei. Eu acho que uma pessoa que estiver na mesma condição que eu, de gostar demais de Resident Evil, desses survivals, né? Vai gostar, eu não sei. Realmente as críticas foram bem, bem ruins, né, por parte da mídia aí, mas ao meu ver o jogo ficou bem bacana, bem aquele estilão que eu sempre gostei desses survivors aí, não sei, mas eu gostei bastante do jogo mesmo e vou comprar para experimentar. Eu achei realmente esses problemas, todos os problemas que o Mipones aí colocou, realmente são alguns problemas. Problema de câmera, notei esse problema também. Mas no geral, eu gostei do jogo. Eu, de verdade, pro demo que eu vi, eu dou 4 corujas, tranquilamente.
Hatfielder.
Olha, eu não tenho muito o que falar, por causa que eu baixei pra ver como é que era, como o pessoal tinha dito. As notas muito baixas, eu não tava levando a sério, por causa que não podia ser tão ruim, né? Mas eu me irritei com aquela jogabilidade. Eu acho que eu joguei 5 minutos e deletei o demo. Acaba por aqui. Eu não joguei, que eu me irritei com aquilo e foi isso e acabou.
Não vai nem uma corujinha?
Não, não, não merece Coruja, tá louco? Aquela jogabilidade é impossível, tá louco? Não dá, não tem como.
Tux.
Ah, Alone in the Dark é uma m. Que pariu, cara? Aquele jogo é uma b. Você vai lá, abre a jaqueta pra pegar a arma, pegar a munição, colocar a munição na arma, enquanto isso tu tá tomando ele porrada do zumbi. Aí tu senta o sarrafo no zumbi, a p do zumbi só morre se tu tacar o desgraçado no fogo. Aí toma ele te arrastar zumbi, vem aquelas aranhas filha da p. Que joguinho chato, cara. Aí, na boa, cara, eu deletei logo depois que eu comecei a sentar o sarrafo no zumbi, que aquela p encheu muito o culhão, eu falei, ah, que se f, sabe? Aí o troço é chato pra c.
E o pior é que pra matar o zumbi com o fogo é também uma dificuldade, né? Pra você queimar a cadeira e tacar no cara. Parece. É como o pessoal fala aqui, parece que o personagem ele tá fora do contexto do cenário. Fica uma coisa estranha. Às vezes você tem que estar muito perto do cara, colado pra poder queimar o cara, ou então às vezes você tá longe e queima também. Então você não tem aquela precisão na hora do golpe. Então você parece que tá batendo no nada. É um negócio
tem,
meio
ainda
realmente.
Tem aquele lance
complicado
que você falou que é verdade. Quando você muda de muda pra pistola e cai em primeira pessoa, cara, a câmera fica um lixo total.
Não, realmente, fechar esse jogo deve ser complicado, assim, deve ser meio cansativo mesmo.
Isso é o que a gente viu na demo, porque, por exemplo, o nosso amigo Elano, abraço Elano, ele comprou o jogo, jogou e gostou, ele disse que, além disso tudo, tem os bugs que são terríveis. Nossa. Tem uma fase de um carro lá que ele disse que o carro bate no nada. O carro trava e você tem que reiniciar a porra da missão. Quer dizer, é complicado, né? Mas eu ainda quero jogar.
eu pago trintão.
Vamos fazer um escambo aí, pô.
É um PGR3 de troca.
Quem quiser trocar no só PGR3.
Ah, não, PGR3 vale mais. Tá louco.
PGR3 vale mais, pô. Pelo amor de Deus.
Pô, cara, mas os gráficos do jogo é lindo. Vocês acharam de verdade?
O jogo é bonito. O jogo
gráfico
é bonito.
É lindo, agora, cara.
Agora é aquele lance, é como o Luquito falou, né? Gráfico só não faz jogo.
Coisa,
né?
É verdade. A única coisa que o jogo pecou foi justamente a jogabilidade, né? Porque de
resto só isso.
Bem interessante.
Esse tipo de jogo é essencial.
A história achei bem interessante.
A história é boa, pena que o jogo é uma.
Imagina um Gears of War com essa jogabilidade.
Nossa!
É uma comparação. Não, eu dei essa comparação pra justamente a gente se basear no que pode. No que é o lance. Gears of War é bonito pra caramba, tem... mas.
É, eles podiam ter lançado em livro esse jogo aí, que ficava melhor, né?
Fazer um artbook, né?
É.
Ou então fazer tipo.
Essa coisa meio Cthulhu mesmo.
Joga 5 minutos e assiste uma hora, né?
Pode ser. Ô, Dart, fala um pouquinho aí sobre o Alone in the Dark, como é que foi?
Eu acho que realmente as notas baixas foram exageradamente baixas. Não, não é um jogo pra 2, nota 2. Eu acho que é um jogo nota 6, mais ou menos. A única coisa que ele peca é justamente a jogabilidade, que realmente é o mais importante. Mas a história pareceu bem interessante. Os gráficos são super bonitos. E a ideia dele de pegar os objetos e misturar para fazer as armas, é muito interessante isso. O problema é que quando tu precisa fazer isso, tem um zumbi te atacando e não para, né? Quando tu acessa a jaqueta, em vez de parar o jogo, tu continua. Daí tu tenta sair correndo, modo de dizer, né? Porque ele é lento, que é uma coisa. O boneco se move muito lentamente. Tu sai correndo pra tentar se esconder em algum lugar pra fazer isso, mas o zumbi é mais rápido do que tu, né? Então, a jogabilidade.
Realmente, Dart falou tudo. Quando o zumbi tá mais rápido do que você, tem alguma coisa errada, né?
Realmente é uma pena, realmente. Que
é isso, você faz uma corrida com o zumbi no grid. O zumbi ganha, já pensou?
Se melhorasse um pouquinho a jogabilidade, já seria um jogo muito bom.
É verdade.
É coisa do demo.
Quantas corujas, Dart?
Duas.
E a última demonstração que vamos comentar hoje é Tiger Woods 2009. Gustavo, é fã de golfe? Como é que é?
Cara, eu aprecio assistir o golfe na televisão, sabe? Eu acho muito interessante, eu acho um esporte muito técnico. Tem gente que tem um certo preconceito com golfe, fala que é esporte de viado, de burguês, sei lá. Eu acho bacana, eu gosto muito de assistir e aprecio também jogar nos videogames. Então baixei a demo para conferir. E bom, o jogo, ele realmente, a EA Sports resolveu atrair jogadores que não eram tão hardcore nos jogos das franquias dela. Então, assim como no Madden, eles incluíram um treinador, que na verdade é o treinador na vida real do Tiger Woods, para também instruir o jogador nos primeiros passos dele no jogo, e assim medir a habilidade dele e sugerir onde ele tem que melhorar determinada jogada. Mas além disso, ele vai mais longe ainda, não para só nisso, que seria o caso do Madden. Ele sugere mudanças nos seus tacos. Você pode aperfeiçoar os seus tacos de acordo com o seu estilo de jogar. É como se você estivesse fazendo um tuning mesmo, como se fosse um carro. Uhum. Você pega os seus tacos e vai aperfeiçoar eles de acordo com o seu modo de jogo. A simulação é bem interessante, se aproxima bastante da realidade. E o melhor de tudo é um novo recurso do multiplayer, que você faz o seguinte: quando você faz aquela jogada fenomenal que você olha assim, putz, mandei bem demais, você grava aquela jogada e lança ela como um desafio na live. E aí todas as outras pessoas que estão jogando o jogo na live têm como objetivo quebrar aquele desafio. E para isso você gera um ranking. Quanto mais desafios você quebra, maior pontuação você ganha.
Esse recurso até já tinha no Madden, no Tiger Woods 2008. Já até estava disponível. Mas o pessoal...
Honestamente não conhecia, mas eu achei bem interessante.
É legal mesmo. O pessoal reclamava muito do Tiger Woods 2008, porque é muito sensível a questão dos analógicos, principalmente para quando você vai usar o drive ali e tal. Como é que ficou isso, Gustavo? Você achou...
Olha, eles consertaram. Ele deu uma melhorada considerável. Honestamente, eu achei bem mais interessante.
Sabe onde é que eu apanho muito no jogo de golfe? Na hora de fazer os putts. Eu acho muito complicado, cara. Definir a força no putt, eu acho muito difícil, cara.
O jogo, ele não consegue dar aquela perspectiva real de você realmente olhar para o terreno, analisar ali com seus olhos na realidade, ver a subida e a descida para você medir o efeito. Ele tenta, ele coloca os quadriculados, né, ao redor do green, ao longo do green, melhor dizendo, para que você tenha uma noção melhor de profundidade e tal, mas realmente é um ponto que não só o Tiger Woods, como qualquer outro jogo de golfe, ainda tem esse desafio para bater. Conseguir simular a sensação de nível de terreno na hora do putt. Realmente é uma situação um pouco complicada. Agora, na hora do drive, a sensibilidade dos analógicos ficou bem mais interessante. Está mais amigável. E eu diria que até mais realista, porque a sensibilidade do 2008 realmente era excessiva, ela fugia do padrão mesmo de que você é capaz de medir quando você está jogando de verdade. Era muito além. E já no 2009 ficou bem mais interessante, porque se aproxima bastante da realidade. A EA está fazendo um trabalho muito interessante com a franquia de esportes dela, está buscando a excelência mesmo. E está melhorando cada vez mais, e os jogos de cada modalidade das franquias dela estão caminhando para ser os melhores, sempre. Então, eu gostei muito, achei a demo dele bem mais completa que a do Madden. Então, avaliando a demo, eu dou 4 corujas.
Canado.
Gostei também, baixei. O Gustavo falou, disse quase tudo aí sobre o jogo. Realmente ficou... o drive ficou bem mais fácil. Depois que eu vi como o esquema de fazer o swing ali para bater na bola, ele é bem tranquilo. Ele permite o 2008 você tinha que ser bem preciso para que ele batesse na bola. Agora ele permite alguns pequenos erros aí, você não precisa fazer um movimento tão reto para que ele dê a força necessária, a precisão necessária. ele tem a, você pode fazer o swing pelo analógico direito, ou você também pode ativando com analógico, desculpa, você faz o swing com o analógico esquerdo, ou você clicando com o analógico direito, você pode fazer como nos outros jogos tradicionais, que você aperta o botão, a barra enche ali da força que você quer, você trava e depois você aperta mais uma vez para dar a precisão da sua tacada. O jogo foi muito bonito visualmente, e essa questão do tuning aí, dos tacos, e para você treinar, faz com que consiga aproximar aí as pessoas pro jogo. Gostei bastante também, e leva 4 corujas.
Vamos comentar os lançamentos do mês de agosto. Incoming. Papo da Coruja Indoor no final do mês, e nesse mês então foram lançados no dia 12 de agosto Madden 2009, também a edição especial dos 20 anos. No dia 19 de agosto foi lançado o jogo Smash Court Tennis 3. No dia 19 de agosto, Two Human. No dia 26, o Tales of Vesperia e a edição especial do jogo. No dia 26 também, o Tiger Woods, que a gente acabou de comentar. E no dia 31, a promessa do Mercenários 2, World in Flames.
Bom, é o seguinte, Mercenários é um jogo que eu estou esperando muito, o Mercenários 2, World in Flames. Eu joguei o primeiro no Xbox One e, vou ser sério contigo, é um GTA com estilo de guerra. O que, que é isso? Você tem liberdade total no mapa, você, pelo menos no 1, né? Você tinha as facções criminosas, você podia trabalhar para a máfia russa, para o governo, para os aliados, podia trabalhar para a Coreia do Sul, né? E tudo isso para sentar o sarrafo na Coreia do Norte. Agora, a coisa toda rola aqui na América Latina. O lance é chutar bundas lá na Venezuela, né? Botar no rabo dos caras. Só que, como deu aquele bafafá do c... e ficou lá os caras, dono, cancela o jogo, não vem aqui gente aqui na Venezuela, né? Aqueles deputados viados lá da Venezuela. O que acontece? Os caras deram uma modificadazinha, puseram um cara lá, um ditadorzinho meio mas que dá pra entender muito bem que é aquele filho da do Hugo Chaves, desgraçado do entendeu? Então eu jogarei com o máximo prazer em meter do ditador da Venezuela, porque meu sonho de consumo é transformar a Venezuela em estacionamento, entendeu? Você quer ir ao Paraguai fazer compra, você estaciona na Venezuela, criar um Rio Parque na Venezuela. E a Bolívia a gente transforma em Parque Xangai. Não é legal? Quando aqueles índios bolivianos safados ficam comendo folha de coca e tocando aquelas flautas pando c****, bota que esputa tudo pra trabalhar direito. Ah, vai empurrar carrinho na montanha russa, filho da p. Então, o prazer de jogar Mercenários 2 é transformar a Venezuela no seu parque de diversões no estilo Rambo americano.
Ô, Mipones, a sua expectativa é mais ou menos parecida com a do Tux, não?
Não com tanta ênfase como a do nosso amigo Tux, né? Mas Mercenários, cara, é um jogo muito bom, velho. Quem jogou o primeiro Mercenários tá ansiosíssimo para jogar o Mercenários 2. É um jogo estilo sandbox, né? Um jogo bem aberto, o mapa é enorme, você não tem necessariamente que fazer as missões em ordem, você pode fazer as missões no momento que você quiser. Tem uma variedade de veículos muito grande, tem um armamento, uma quantidade de armamento também enorme, né? Você, no primeiro Mercenários, por exemplo, ele já tinha um sistema de dano do cenário bem interessante. Você tinha momentos que você conseguia demolir prédios inteiros, os prédios
exatamente,
iam abaixo. Pensem assim, isso, exatamente. Pensem assim, se Battlefield e Bad Company, óbvio, são jogos completamente diferentes, ele já traz uma inovação dessa, Mercenário já trazia isso há anos atrás, né? Mas foi um jogo que, não sei porquê, ele foi ofuscado. Não sei se por algum outro jogo ou pelo momento do lançamento, mas foi um jogo assim que passou meio despercebido na época, né? Então, quem gosta de estilo sandbox, quem gosta de GTA, vai adorar esse jogo. muda a temática do GTA, bota uma temática de guerra, os jogos ficam muito parecidos. E graficamente ele já era muito bonito também. É, ele tinha uma história bacana, que envolvia mercenários, né? É, ele tinha um aspecto interessante de você avançar nas missões e você ficar aliado das facções ou ser inimigas delas, ou seja, você podia agir como uma espécie de mercenário do bem, né? E você tinha uma criava, digamos assim, uma amizade entre aspas com determinadas facções que eram mais ligadas ao, digamos assim, a parte branca do governo interessado naquela guerra, mas você podia também chutar o pau da barraca e se aliar àquela rede suja que existia da guerra, e você ficava contra todo mundo. E isso causava impacto determinante no momento de jogar, porque em determinados locais que você podia ir, se você era inimigo daquela facção, o bicho pegava, velho, completamente. Mas se você era amigo, você transitava naquele lugar com muita facilidade. É fantástico, cara. Eu quero muito jogar o Mercenários 2. Eu recomendo.
Pô, sabe o que eu achava mais f*** do Mercenários? Era poder roubar um tanque, sair atirando em todo mundo e depois vender o tanque.
É legal, pô. Legal.
Tipo, quando tu entrava na área da Coreia do Norte, que os caras começavam a gritar: Xingu, Xingu! Aí eu: Xingu tá mais, filho da p***, fuzilava geral, era muito bom, bicho.
Só pra vocês, isso era bacana demais. E só pra vocês terem uma ideia, a variedade dos veículos, só helicóptero, se eu não me engano, tinham 6 ou 7 diferentes.
6 ou 7
só
classes.
Só helicóptero. 6 ou 7 classes, exatamente.
Eram 6 classes diferentes. Porque você tinha os helicópteros de cada facção e tinha facções que tinham 2 helicópteros diferentes. Tipo, aquele versão esquilo e aquele versão militar mesmo. Tinha na Coreia do Sul. E também tinha aquelas paradas de bomba nuclear. Porra, imagina essa online, cara.
Fantástico.
Vai ser um desvio sexual, cara. Explodir a Venezuela com ajuda.
Eu quero até ver, porque eu não tenho visto muita informação do multiplayer do Mercenários, sinceramente, até agora eu não vi assim quase nada.
Ninguém falou nada, cara, mas
será que não vai ter? Mas, pô, se não tiver, vai ser um tiro no pé, porque é um jogo que pede um multiplayer pela live, cara, porque é sensacional.
Exatamente, porque aquele jogo é muito f***. Online deve ser orgasmático, que nem o GTA, por exemplo. O GTA Online é muito bom. Pena que você não pode fazer co-op no GTA, provavelmente no Mercenários pode, porque geralmente o mercenário são 3 mercenários que você escolhe: a garota furtiva, o negão que é especialista em armas, e o louro que é
Rambo,
especialista,
né?
Explosivo. O louro é especialista explosivo, cara. Cada um deles você bota pra um jeito, cara. O
cooperativo foi confirmado, viu, pessoal?
Aí, maravilha. Maravilha.
Ô, Canada, vamos aproveitar que você se manifestou e vamos falar uma coisinha mais amena, né? Você que é o nosso correspondente para assuntos tenísticos. O Smash Cut Tennis 3 vai acrescentar alguma coisa aí na biblioteca do esporte?
O jogo é bem legal, né? É um assunto, como você falou, um assunto mais ameno. O máximo que dá pra fazer no Smash Cut talvez é jogar com um personagem parecido com o Chaves, né? Não dá pra
transformar o Wimbledon em estacionamento.
Não dá.
Chato. Eu queria pôr a plaquinha da Rio Park lá.
Então, o Smash Cut, ele tem grandes concorrentes aí, né? Um deles é o próprio Top Spin 3, que saiu, que tem uma foi muito bem visto aí pelo pessoal, o pessoal gostou bastante. Só que, assim, qual que é a vantagem do Smash Cut em relação ao Top Spin? A jogabilidade mais tradicional. O Top Spin apostou numa jogabilidade diferente, como a gente falou no último podcast, e o Smash Cut trabalha com um formato mais comum, que as pessoas estão mais acostumadas, e isso pode trazer bons fãs para eles, né?
Uhum.
E outra parte também que eles... algumas coisas são muito parecidas com outros jogos, como você cria o seu personagem, você tem a sua carreira, contrata seus técnicos, recebe e-mail dos seus fãs durante o jogo, algo que o Top Spin já tem desde a versão 2. Então é um bom concorrente, é uma jogabilidade mais tradicional, para um pessoal que prefere essa jogabilidade mais comum de você segurar o botão e definir a força pelo tempo que você segura o botão, vai ser, vai preferir, acho que, o Smash Kart ao Top Spin.
Uhum. O Canado, a jogabilidade do Smash Kart estaria entre o Top Spin e o Virtua Tennis?
Exatamente, é? Exatamente. Ela não é tão... do Virtua Tennis, ele tem uma jogabilidade boa, mas o que eu acho estranho no Virtua Tennis é que é muito difícil você colocar uma bola para fora, e também é meio difícil você arriscar algumas jogadas. O Top Spin, no 2 pelo menos, você consegue arriscar umas jogadas mais de profundidade, ou de colocar mais perto da linha, só que você pode mandar a bola muito fora, né, se você vacilar. E o Top Spin, que eu acho que é aí que está o Smash Kart. E o Top Spin 3 é essa de você fazer o swing aí, que agradou alguns e outros acharam meio esquisito.
Uhum. Valeu, Canado. Hatfielder, nosso Oi. Consultor para assuntos de RPG. Tales of Vesperia, tá na lista?
Cara, eu acho, eu tava vendo esses dias, até se não, tu não me perguntasse, eu ia me meter, me dar meu pitaco.
Todo mundo sabe que o Hatfielder gosta de ser metido, né? Então.
Eu acho que vai ser a maior. Como é que eu posso te dizer? A maior novidade desse mês, por causa que é o seguinte, o que ele já fez, o que ele fez essa semana no Japão é coisa que não é fora do que a Microsoft tinha antigamente. Eles conseguiram fazer uma loja ficar sem Xbox para vender.
Coisa que não existiu. 30 mil, se eu não me engano, né? Em uma semana.
Eles venderam tudo e uma das maiores lojas que vende eletrônico lá ficou sem jogo, ficou sem console.
Pois teve mês que não chegava a vender 5 mil no Japão, não tinha coisa assim? Não?
É. Né? Vendeu mais de 100 mil cópias do jogo em uma semana. Pra te ter uma ideia.
Que coisa, né?
Eu acho assim, assim, tá certo que lá a venda provavelmente é bem maior do que aqui. Mas eu acredito que vai vender bastante aqui, cara, também. Uhum. Pelo fato o que normalmente quem gosta de RPG aqui volta muito a visão do que tá acontecendo lá. Se lá tá todo mundo comprando, o cara pensa, esse aqui deve ser bom, eles gostaram, então vou comprar também. Ver como é que é.
E o Hatfield
acha que vai acabar vendendo mais.
Você acha que esse fenômeno vai se repetir também com o Infinity? Como é que é? Como é que é o nome do jogo lá?
Infinity
Undiscovered. E o Star Ocean?
Star Ocean eu acredito que sim. O Infinity Undiscovered eu não sei, por causa que é franquia nova, né?
Uhum.
Não dá pra acreditar muito, mas como é vindo da Square Enix, né? Eu tenho aquela ideia assim, ó. Veio da Square Enix, eu fecho os olhos e posso jogar que não tem problema. Eu nunca peguei uma bomba, sabe?
Esse é um padrão de qualidade bem alto.
De alta qualidade, uhum. Que tu não tem o que achar defeito. Acho uma ala que outra, mas no contexto geral, o jogo sempre é muito bom.
Claro. Uhum.
Apesar que o Tales of Vesperia não é da Square Enix, né? Mas pela série toda que já existe, né?
Pela tradição,
eu,
né?
Eu certo que eu vou pegar ele. Uhum. Depois do que eu vi agora.
Certo.
Além das 100 mil cópias de jogo, vendeu 25 mil consoles em uma semana lá no Japão. É uma coisa meio sem precedentes. Eu acho que ninguém nunca imaginou que fosse vender 25 mil consoles de Xbox no Japão. É uma coisa meio absurda o fenômeno que esse jogo
fez. O Blue Dragon não fez um efeito parecido ou foi menor que isso?
Foi bem menos. Foi bem menos. O único que foi acima do Tales of Vesperia agora era o Phantasy Star Universe, que foi um dos primeiros a sair. Aquele vendeu bastante também, mas os outros sempre abaixo e sempre aquela mixaria de sempre, né?
Pra fechar a nossa sessão dos lançamentos, eu quero fazer o seguinte pedido. Quem vai comprar Two Human, levanta o braço. Ué, ninguém levanta o braço? Então tá bom.
Nem pensar.
Nome do jogo.
O nome do jogo, você sabe, um pequeno trechinho de áudio de algum jogo, você tenta adivinhar qual é. Quem acertou o jogo. Aliás, até mais pessoas acho que acertaram, mas não se tocaram de postar a resposta. Quem acertou foi o usuário Breaks, um usuário novo, tinha apenas 3 posts no portal na época que ele acertou. E o jogo era Halo 3, com esse áudio aqui. Então, o som do programa passado. Para esse programa, eu separei esse aqui. Se você sabe que jogo é esse, coloque seu palpite lá no tópico do programa Papo da Coruja. Beleza?
De graça, hein? Isso é de graça.
Tá na hora de economizar um pouquinho. A dica do Papo da Coruja de um jogo bom e barato pro Xbox. Caçadores da Pechincha Perdida tá no ar.
Os Caçadores da Pechincha Perdida.
Esperando aí a expectativa do Saints Row 2, por que não, para quem não experimentou, encarar o Saints Row número 1? Tá custando...
Saints Buggy Roll,
custando $19.74 na CD Universe, para variar. Como eu sempre digo, se você quiser ajudar o portal Xbox, pode comprar o jogo pelo link que a gente vai colocar lá no tópico. DW, fala um pouquinho sobre o Saints Row.
Bom, primeiro, para falar de Saints Row, você tem que saber o nome que todo mundo chama o jogo, né? Que é Bugs Row. Talvez um dos jogos mais bugados que eu já joguei na minha vida. E acreditem, os bugs fazem parte da diversão. Às vezes você está andando de carro pelas ruas e aparece um trem voando do nada, cara. É uma coisa muito louca.
Salvador Dalí.
Você tá no meio do trânsito assim e aparece uma carreta enfincada no asfalto, no meio do nada, né? É muito divertido. Olha, quando eu comprei Saints Row era para suprir uma necessidade de jogar GTA, porque eu gosto demais de jogo de jogabilidade aberta, então eu tava louco por GTA e não tinha nada, falei, pô, vou comprar esse mesmo. E foi uma grata surpresa, um jogo que até hoje eu costumo, vez ou outra... Eu jogo, ainda não terminei, eu quero terminar, mas é porque é um jogo que eu gostei tanto, que eu queria terminar ele quando eu tivesse tempo para curtir mesmo assim. E é altamente recomendado, pelo preço que está, é imperdível para quem joga de jogabilidade aberta, é muito legal. Agora uma coisa eu digo, Saints Row consegue ser ainda mais politicamente incorreto que GTA. Vocês vão ver quando vier então Saints Row 2, a franquia mais politicamente incorreta ainda do que GTA. E por isso é extremamente divertido. Muito, realmente aconselho a quem gostar de jogabilidade aberta, não perca um Saints Row, excelente jogo.
Alguns pontos positivos do jogo, que alguns sites destacaram. Que seria uma cópia bem sucedida do GTA. Isso é um elogio, porque vários jogos tentaram imitar GTA, mas não foram até bem sucedidos. Né, DW? Você até falou que...
Que
supria a necessidade, né?
De Driver, né? Driver é um lixo, porqueira, nojeira completa.
Os controles, enquanto você está dirigindo, são bons. A apresentação muito boa, com destaque para as explosões e a qualidade do áudio. Jogo bem escrito, no geral. Uma história bem produzida, que mantém o jogador interessado para continuar jogando. E algumas características, essa foi tirada lá do site da GameSpot. E alguns detalhes que você parava para pensar, por que que alguém não pensou nisso aí antes? É assim, Tux?
Saints Row é um jogo que ele é bem aberto. Ele tem uma vantagem em cima do GTA, que é você não tem que fazer missões para ir desbloqueando áreas da cidade. Isso aí não podem negar, GTA 4 manteve essa tradição. Você pode reparar que quando você chegava no início do GTA, você chega na ponte e ela está bloqueada. Saints Row não tem disso. O mapa é totalmente aberto. O Saints Row, ele prega a bagunça, né? A anarquia total à cidade. E é isso que torna o jogo divertido. Tem lá os bugs dele, que alguns eu acho até que são propositais, que é pra tu rir mesmo. Tem outros que realmente são de enervar, tipo carros sumindo do nada, né? E carros aparecendo do nada, né? O famoso efeito popin, né? Era pop-up, desculpa, pop-up, que o carro apareceu do nada na tua frente. Mas tem um ponto extremamente negativo no Saints Row. Não espere multiplayer decente. Pariu. Multiplayer é uma total. Eu lembro que eu joguei com o Beto Pedrão até na época. E bicho, a gente não conseguiu jogar muito não, porque era chato. Bom mesmo, O Saints Row é bom mesmo no offline. O offline dele é excelente. Explodir helicóptero da polícia é um negócio maravilhoso. Né? É, e tem lá a garotinha, toda vez que você vai comprar armas, tem uma garotinha que você pediu o seguinte: pô, bicho, lembre-se, 2 tiros nas costas e 1 tiro na cabeça.
Oh.
Sério, nunca repararam que ela fala isso no jogo?
Isso era como filosofia putarda.
Esse vai pro manual da filosofia.
Quando eu tava na tua casa, Tux. Two in the back, two one in the head.
Exatamente. Também tem uma hora que ela, quando você compra uma pistola, ela pergunta: problemas com a ex-namorada?
Não, uma coisa que é interessante é que, apesar de ser bem mais politicamente incorreto que o GTA 4, nele tu pode sequestrar pessoa, pode um monte de coisa, e não é tão massacrado como GTA, não.
Uhum.
Não é tão que GTA, né? GTA é vidraça, né? É o problema, né? É o que tem mais expressão, mais nome, então, e ganha holofote.
Vamos fazer um serviço de utilidade pública? Quanto é que tá o frete mais barato aí da CD Universe? Vocês sabem? $8?
Graça, quando tem promoção, é só esperar. Cada 2 meses tem uma promoção de frete grátis.
Mas no geral o quê? $8 por aí? 10?
Um pouco mais, né?
Por aí, acho que menos até.
Acho que o mais barato é $6.
$6?
$6.90.
Então tá.
$6.90.
Então, o jogo sai aí, um jogo novo.
Junta os 19 e pouco.
Isso, a média de R$41. Tá bom?
Isso tá muito bom, cara.
Jogo novo. Muito bom. Tá? Jogo novo. E tem gente que diz que jogar jogo original é caro.
É, um jogo pra acreditar.
Bom, né? Um jogo muito bom.
É. Sempre aqui na nossa sessão, sempre jogos, se a gente separa jogos que têm alguma qualidade. Porque tem muito lixo aí barato, né? Infelizmente o Xbox, por ser o console mais popular da geração, tem muita porcaria também, né? A gente sempre tem o carinho de, pelo menos, separar um jogo de qualidade que você possa aumentar a sua biblioteca, pagar pouco e ter algumas horas de diversão. E uma sessão nova para vocês, agora a gente vai comentar destaques da Live Arcade, os jogos da Live Arcade. É a nossa sessão Arcade News.
Arcade News.
E para falar um pouquinho sobre Geometry Wars 2, o nosso amigo Fábio Porto.
É, meus queridos, Geometry Wars 2, um joguinho muito interessante, extremamente viciante. Quem tem o Geometry Wars 1 sabe muito bem que quando você começa, você não quer parar. E a Bizarre, graças a Deus, a Activision permitiu que a Bizarre continuasse o desenvolvimento do jogo no console. E, eita ferro, vai tomar um xarope. Dessa vez eles largaram a jogabilidade clássica de Geometry Wars e colocaram uma série de novas modalidades de jogo muito legais. Modalidades por tempo, modalidade de pacifismo, onde você não pode dar um tiro sequer. O jogo está muito, muito legal. Os gráficos... Bom, não dá pra falar muito de gráfico em Geometry Wars, né? Mas dá pra dizer que os efeitos especiais de explosões e tiros estão muito mais bonitos, muito mais bem trabalhados, rebuscados. A música é um show à parte. Cada modo tem uma música tema que combina muito bem com a ideia do jogo, com a ideia do modo. E, no geral, eu tô aqui esperando, só fazendo a gravação. Daqui a pouco, quando a gente encerrar, eu vou jogar um pouquinho. Adorei, apaixonante o jogo.
O Porto, eu fico me perguntando: existe um jogo tão simples e tão bom quanto esse?
Não dá pra ficar melhor do que é sendo tão simples.
Quando eu jogo Exatamente. Isso, eu tento achar um jogo tão simples. Eu penso em jogos simples, né, muito simples, mas que não são tão legais quanto esse.
Concordo plenamente com você.
Quantas corujas?
Esse não tem nem o que dizer. 5 corujas, com certeza.
Hatfielder, concorda?
Com certeza. Eu não comprei ainda o 2. Eu tenho o primeiro. Mas vou comprar. Eu gostei muito. Joguei no... A gente teve um encontro daqui do Sul agora, semana passada. Joguei no console do seu Roberts. E é muito legal, cara. Tem o modo cooperativo, que joga com... Fica mais na vizinhas, no meio da tela ali, é muito bom, cara. Eles conseguiram melhorar o que já era bom.
Outro jogo que a gente vai comentar na nossa nova sessão Arcade News é aquele que é o coqueluche do momento, que é o jogo Braid. tá despertando aí paixões e mil comentários. Muita gente fala que é o melhor jogo da Live Arcade. Gustavo, o que, que você achou?
Ele despertou a paixão em mim mesmo, como você falou, Luquita. E concordando com o Burgarelli, como ele postou lá no portal, realmente é o melhor jogo da Live Arcade até o momento. E só não o comprei ainda, porque realmente estou numa situação financeira um pouco apertada, preciso comprar mais Microsoft Points. Se fosse 800, o preço dele foi uma grande polêmica, né? Se fosse 800, eu teria já condições de comprá-lo. É, mas infelizmente, como ele veio a 1.200, apesar de eu achar um preço justo pela qualidade do jogo, vou precisar adquirir um cartão de Microsoft Points para comprá-lo. Mas joguei a demo já várias vezes. O gráfico do jogo é uma coisa assim maravilhosa. Ele se assemelha às pinturas do Van Gogh, o fundo do cenário. É uma coisa fantástica. Um pequeno detalhe, um detalhe irrisório, mas que me chamou muito a atenção, é o topete do personagem. À medida que você pula, que você corre, ele se mexe de uma forma, assim, guardadas as devidas proporções da qualidade do jogo, mas se mexe de uma forma bem realista. E ainda assim conservando aquela característica de pintura. A trilha sonora é um show à parte. Eu tenho momentos que eu paro só para escutar a música, que eu sou apaixonado por violino, e o violino é a base da trilha sonora do jogo todo. Então é excepcional. E ele soma elementos nitidamente copiados de Mario. Eu sou um grande fã de Mario. Os jogos do Mario e da Nintendo sempre me acompanharam ao longo da minha vida. Mesmo quando eu não tive console da Nintendo, eu dei um jeito de pegar o console de um amigo para virar o Mario daquela determinada geração. Então ele pega vários elementos de Mario, principalmente do Super Mario World, do Super Nintendo, e acrescenta essa parte do puzzle, que exige essa inteligência do jogador. Então ele se tornou um jogo, no meu entender, interessantíssimo e praticamente obrigatório o download. Quem teve um pouco de dificuldade de jogar aqui, se dedique um pouquinho mais, preste um pouquinho mais de atenção, que vai poder desfrutar maravilhosamente desse jogo. Pra mim, já é um clássico.
Uhum. E é um jogo, ele já nasceu cult. Agora, nos meus tempos, quando eu assistia Rede Globo, na minha adolescência, até porque a gente não tinha muita opção, o Super Cine só passava porcaria, como até hoje. E aí lá no final do ano, eles passavam o único filme decente do ano inteiro, e chamava de Super Cine Especial. Então, aconteceu o seguinte, esse jogo só custa 1.200 Microsoft Points porque é bom, peraí, o negócio é o seguinte, eles lançam um monte de porcaria por 800, aí quando lançam uma coisa boa, tem que ser mais caro? Esse é o único critério, né?
Isso ficou esquisito, esse preço aí, ficou um negócio meio fora da realidade, assim, dos outros jogos, porque a própria proposta é que os jogos sejam, tinham um teto, né, de 800 Microsoft Points, agora por vir por 1.200, 50% a mais, é considerável a diferença. Não,
já tem outros com esse preço também, né? Alguns poucos.
Vai virar moda, né?
E aí já, exatamente, aí já começa a virar parâmetro.
Vai começar a virar um novo parâmetro.
Mas isso é uma política vendeu... da Microsoft. Por exemplo, aqui no Brasil, quando ela lançou o Halo 3 e o PGR4, diz que eram jogos diferenciados e inflacionou em R$20, né, o preço deles.
Então, mas peraí, mas 1.200 Microsoft Points para um jogo da Xbox Live Arcade, eu acho que tá salgado. Eu acho que a média de 800 para um bom jogo é uma média razoável.
Quanto custa um Xbox Original? Aqueles...
1.600, se eu não me engano. 1.600, né?
Então, a gente tá falando de um jogo, um clássico. O jogo maior, né? Não tô desmerecendo o jogo. O jogo é muito bonito.
Não, sem contar que jogos de 400 nunca mais saíram, né? No início tinha vários por 400.
Imagina quando vier aquele jogo de 350 megas.
Eu imagino o Street Fighter.
Vem por 1.600.
O Street Fighter em HD aí, o novo, vai sair. Não o Street Fighter 4, né? O da Arcade. Provavelmente vai vir nessa faixa aí.
Mas, Canado, fala um pouquinho sobre Braid.
Cara, eu acho que até o Gustavo falou, né, pra quem não se deu bem, se dedicar um pouquinho mais, eu acho que eu sou um dos que precisa se dedicar. porque eu sou muito ruim, ou eu sou um imbecil, né? Porque eu não consegui jogar o jogo todo. Algumas peças eu não consegui achar. Então eu senti uma certa dificuldade aí. Às vezes é porque não é a mesma praia, a minha praia, mas eu achei o jogo muito bonito, o visual dele é fantástico, a trilha sonora é sensacional. Eu gostei muito da forma como o jogo começa, que é um cenário escuro, só que você só vê a silhueta do personagem e você já movimenta, quer dizer, não tem menu, não tem nada, ele já entra direto no jogo. Eu achei bem interessante. E eu gostei. O meu único senão com ele é realmente o preço, que eu acho que é fora da realidade.
DW.
Olha só, desde que a gente terminou de falar sobre Grid, eu peguei o demo aqui do Braid e tava jogando, e vou dizer uma coisa: é compra certa, cara. Tô apaixonado no jogo. Incrível, que legal. Um puzzle muito, muito, muito interessante. Eu sou apaixonado por puzzle, porque eu tenho uma certa facilidade para esse tipo de quebra-cabeça. E eu vou te falar uma coisa, me surpreendeu. Eu já estou jogando aqui, faltam duas pecinhas para terminar aqui o primeiro quebra-cabeça. E eu vou te falar, é um jogo que tira vida social, viu? Muito bem feito e muito desafiante. Mas aquele negócio, puzzle é para quem gosta de puzzle. Se você não gosta de quebra-cabeça, não vai rolar. É igual o cara que não gosta de tiro em primeira pessoa, você falar pra ele que Halo é legal. Se ele não gosta, não vai rolar. Mas pra quem gosta de puzzle, eu também recomendo. Muito legal.
Quantas corujas, EW?
Nossa, pelo que eu joguei até agora, 5 corujas sem titubear.
Gustavo também? 5 corujas?
5 corujas sem titubear também, concordo perfeitamente.
Canado.
Os caras vão me bater hoje, eu vou dar 3 corujas.
Ô, Gustavo, pro pessoal que teve aí um pouco de dificuldade pra achar as peças, fala um pouquinho. Na demo, você consegue completar o primeiro quebra-cabeça direitinho? Como é que é?
Bom, cara, é o seguinte. No primeiro momento, logo no início do jogo, você começa, localiza algumas peças que a princípio você tem acesso a elas e vê algumas que estão fora do seu alcance. Você salta, pode fazer o diabo que você não alcança.
Ó, se rolar spoiler tipo... aqui, eu vou ficar puto, hein? Falta duas pecinhas aqui, não me entregue nada.
Esse tipo, não, eu só vou dizer que esse tipo de peça, o jogo, ele não tem milagre, não tem mistério. Quando você conseguir solucionar o quebra-cabeça de forma bem objetiva, vai ficar nítido qual que é o jeito que tem, que você vai pegar aquela peça. Você não tem, não existe milagre, não tem que pular, bater em parede, não tem nada disso. À medida que você for progredindo no jogo, se tem aquela peça que você não alcança, toca o bonde, segue em frente, passa para o próximo estágio, pega as peças seguintes, que à medida que você for voltando e montando o quebra-cabeça, vão surgindo novas possibilidades que vão te possibilitar alcançar essas peças que estavam fora do seu alcance, né? Vou falar dessa forma um pouco genérica para evitar realmente de dar spoiler pro pessoal.
Ô Gustavo, é só uma pergunta rápida. Mas me diga uma coisa, nesse demo, eu até joguei o demo, você pode utilizar o recurso de voltar no tempo.
Sim,
inclusive,
isso, inclusive esse recurso, como acabou de dizer o DW, é a base para a solução. Eu não sei se porque eu não joguei tudo, mas era base de solução assim para bastante coisa.
Uhum.
Isso já não é um mistério, já não é uma coisa assim que. Porque você falou sem mistério, mas você tem que usar esse recurso de uma forma, com sabedoria, né? Porque existem umas situações que você volta no tempo, aí com uma pecinha e tal, volta, vai, volta, vai, volta, aí você consegue resolver. Quer dizer, tem um mistério.
Ele tá falando que é lógico. Não é mágico, é lógico.
Isso é um elemento tão intrínseco do jogo, ele é tão básico, ele é tão essencial quanto pular no jogo. Então, por isso que eu realmente assim, eu quis dizer que não tem mistério, porque é lógico. O DW compreendeu exatamente a essência do que eu quis dizer. Mas quando eu disse que não tem mistério, porque esse é um elemento realmente assim, essencial. Não tem como você completar nem 10% da demo sem se aproveitar desse elemento. E é bom ressaltar que quando você pega uma peça, uma chave, alguma coisa nesse sentido, e usa o recurso de voltar, você vai voltar no tempo com aquela peça, com aquele item na sua mão, né? Então isso vai te ajudar bastante a completar vários quebra-cabeças dentro do jogo.
Eu me lembrei aqui, eu tô igual a você, Canado, meu amigo. Eu não consegui ver lógica nenhuma, eu consegui ver mistério. Continuei vendo mistério. Mas eu vou dar outra chance. Eu confesso que
eu também.
Outra chance, porque eu acredito, sabe, que muito do que eu penso do Braid hoje é por causa desse mistério que não entrou ainda, que eu não entendi como lógica. Mas eu vou dar outra chance pra ver se eu mudo a minha opinião. Mas que o jogo é bonito, é. Que o jogo é
uma coisa curiosa, me pão em relação a isso, a questão de puzzle. É, o puzzle só fica divertido quando você entende a lógica dele. E às vezes entender a lógica do puzzle demora. Você não é igual o Luminis.
Luminis é a graça começo, até, né?
O jogo nojento do mundo. Mas depois que você pega a manha do ritmo com as peças, cara, fica super divertido. Então entender a lógica do puzzle é mais importante do que entender a solução do problema. Eu acho que esse tipo de jogo, quando a pessoa saca qual é a lógica, fica divertido. Antes é um nojo mesmo, com certeza.
Geometry Wars 2 e Braid são os jogos de destaque da Live Arcade dessa edição do Papo da Coruja. Vamos dar uma espiadinha lá, o que está rolando nas outras empresas. A nossa sessão, o Enviado.
O Enviado.
Vamos dar uma olhadinha então lá nas bandas da Sony. A Valve reiterou que o jogo Portal Still Alive não vai para PSN. Sabem, a gente comentou até na edição do Papo da Coruja sobre E3, que vai ter aquele porte aí do jogo Portal para Live Arcade. Rolou o boato que talvez saísse para PSN, mas não vai. Parece que realmente Sony e Valve são duas coisas que não se misturam, é isso?
É, pior que é, hein?
Outra novidade foi a atualização, a 2.42... Que saco que é a atualização do Play, né? Esses dias a gente atualizou o Xbox, vocês viram aquela atualização lá de rotina? E aí quando eu tava atualizando eu pensei, como é bom atualizar o Xbox?
Nossa, que
porque
beleza.
Você olha aquilo ali e em questão de segundos tá pronto. Aí o Play é aquele suplício pra baixar, pra instalar, aí passa pro pendrive. Porque você não vai arriscar baixar a atualização pelo videogame pra não brincar, né? Que é o termo que usa.
Baixar no videogame corre risco, né?
É. Nossa, cara. E o que teve nessa atualização 2.42? Dizem que melhorou a qualidade de playback de algum software, do áudio, mas...
Do chat online.
É. Agora o que tem de interessante com essa atualização, que quem quiser se inscrever pro beta da famosa Home, tem como fazer isso. Você pode baixar um tema gratuito na PS Store e... Através desse tema você consegue uma inscrição para se candidatar ao beta. Dizem que eles vão selecionar aqueles usuários que mais usam o seu Play 3. Então eu acho que nessa sala ninguém vai ter a menor chance.
Pois é. Se bem que se contar só o tempo que está conectado, talvez a gente tenha a chance, porque fica conectado um tempão só para conseguir atualizar as coisas.
Porque o meu faz tempo que eu não jogo nada. Não, mentira, esses dias eu mostrei o jogo PEN pro meu primo, teve aqui.
E que jogo bom.
É muito bom, né? Na minha opinião, PEN é o melhor, pior jogo que eu já vi.
É.
Então, mas pra isso eu liguei, mas também só pra isso.
Cara, foi a graça no encontro que teve aqui, cara. A gente ficou jogando bem no PlayStation 3 e deixou o Metal Gear de lado.
É muito bom. Outra novidade é nas bandas da Sony, resolveram baixar o preço de alguns jogos. Então agora por $30, esse já é o preço oficial, a coleção Greatest Hits, você já acha Warhawk, o MotorStorm, Resistance, o Call of Duty 3, o Need for Speed Carbon, o Oblivion, o Ninja Gaiden Sigma, o Rainbow Six Vegas e o Assassin's Creed. Bons títulos, realmente a iniciativa é muito boa, ótimos títulos, um preço bom para quem não tem esses aqui. Pena que os que me interessam eu já tenho, a maioria já tem, inclusive até no Xbox mesmo, mas tá aí a dica. E nas bandas da Nintendo, a Nintendo já está trabalhando no próximo console. Gustavo, Gustavo que é o nosso correspondente aí da Nintendo, tem alguma notícia aí sobre isso?
Rapaz, se isso aí é verdade, você me pegou de calça curta, viu?
Cara, que
nunca ouvi falar disso daí, não, viu?
É
que na verdade eles falam que estão sempre trabalhando no próximo console, né?
Sempre, então, né? Mas vamos lembrar uma notícia que saiu algum tempo atrás, não sei se vocês lembram, que a intenção da Nintendo é fazer o próximo console sem controle nenhum, né? Será que eles já estão pensando em alguma coisa assim? O próximo console sem nenhum tipo de controle?
Ah, é meio difícil, né?
Sem nenhum tipo jogar, de controle, velho. É legal, hein?
Ah, não é.
Não, aí tu vai assim, ó. Pula! Anda pro lado! Anda pra frente! É estranho,
não
é?
Falar
nisso, eu acho que seria algo na linha daquele. Da, realmente, assim, copiar fielmente os movimentos, né? Do jogador mesmo. Como se fosse. É, não exatamente isso, evidente, mas seguindo a mesma linha daqueles equipamentos que os cineastas usam, né? Que o artista veste a roupa, né, com aquelas bolinhas, e o sensor escapa os movimentos. Eu imagino que a Nintendo sempre teve esse tipo de projeto ambicioso, então imagino que seja nesse sentido.
Não, eu já tô vendo, Gustavo. Eu sei que você é fã da Nintendo e tal, eu já tô vendo o Gustavo já de colanzinho, cheio de bolinhas pela sala, jogando Mario qualquer coisa, hein, Gustavo?
Porque essa sempre foi a pretensão da Nintendo. Realmente, isso aí que você falou, eu já tinha conhecimento assim, dessa pretensão de abolir qualquer espécie de joystick.
Deus, né, Deus da mão, me livre, eu que gosto de jogar deitado no sofá, nem pensar.
Não, só lembrar que antigamente, hein, Gustavo, antigamente não tinha aquele aparelho da Sega, que você, aquele aplicativo, aquela parada do Mega Drive que você colocava um círculo, um hexágono no chão, aí tu ficava chutando assim, aí vinha até com Mortal Kombat junto aquela aquilo era uma demência total, igual aquela bazuca do Super NES também.
Uma porcaria, não funcionava de jeito nenhum.
Power Glove do Beat System também era uma.
Vocês já viram, não sei se vocês já viram, acho que talvez seja algo na linha de um sistema que um japonês inventou, isso já foi até postado no portal há um tempo atrás, que você coloca uma espécie de uma, como se fosse uma coroa mesmo, uma tiara de plástico na sua cabeça.
Nossa, e aí ele capta
os movimentos da sua cabeça, assim, pra medir profundidade.
Aquilo lá é genial, cara. Fantástico.
Muito bacana. Então eu acho que seja algo nesse sentido, a intenção da Nintendo pro futuro.
Mas é isso, né?
Mas imagina assim, cara.
Mas pra vender uma parada dessa,
de tiara, de colanzinha, jogando o Wii Fit.
Mas a
dessa em larga escala, você tem que mostrar uma
princesa do Mario. Qual o nome daquela princesa do Mario? O cara vai assistir igualzinho a princesa do Mario,
Mas, amigos, na verdade eu trouxe essa notícia porque é claro que não é só a Nintendo que está trabalhando no próximo console, porque a Microsoft já está trabalhando no próximo console, aliás, desde que saiu o Xbox 360, com certeza, né?
Ela vive trabalhando no próximo console.
Isso. A Sony também já está trabalhando no próximo console, que é o Play 3, que é o console do futuro, porque nunca chega no...
Futuro 2010, né? Vamos virar o Gran Turismo 5 Puzzle.
Mas vocês viram essa semana que a LucasArts está chateada com a Nintendo, né?
Vi.
Claro,
é um problema, né?
Tá baseado naquela aquele emote e no chat, sei lá, onde
é o Emotion Plus.
É. Aí o cara traz o outro controle mais sensível mesmo, sei lá o que, sei lá,
O Emotion Plus é um plugin que você bota na base do emote normal e adiciona ele mais.
Ele
mais
consegue captar a rotação do pulso, por exemplo.
Isso, ele capta movimentos de torção do pulso, esse tipo de coisa. Mas assim, quem conhece um pouquinho a história da Nintendo sabe que ela sempre foi uma empresa que nunca teve, para não dizer outras palavras, ela nunca teve muita consideração com as third parties. Então eles fizeram esse acessório debaixo dos panos mesmo, não comunicaram para a LucasArts, e por enquanto o único jogo que tem perspectiva de ter uma real aplicação do Wii Motion Plus é o Wii Sports Resort.
Não é por acaso que as third parties praticamente abandonaram a Nintendo.
Isso é, não é, pois é, previsão de jogo bom para o Wii, realmente a gente tem só aquele Mad World, que vai sair pela Sega, que parece que é bem interessante. E esse jogo do Star Wars, The Clone Wars, pelo menos a princípio parece que vai ser bem interessante. Vamos ver como é que vai ficar esse impasse aí sobre o Wii Motion Plus. E dos que já saiu, acho que só o No More Heroes. O resto você pode jogar fora.
Não, tem o Mario Galaxy. O Mario Galaxy é maneirinho, cara.
Esse Mario Melo Kart, é o de 256.
Não, esses jogos que eu citei são os third parties. Os third parties tem muita coisa boa.
Mas cara, vai ter. Aí, o Turret tem muito jogo lixo, cara. Eu aluguei Hulk pro meu filho jogar no Wii. Cara, que joguinho deprimente aquele Hulk, cara.
Alô, é do podcast?
O Papo da Coruja tem novidades sobre a questão das participações dos usuários, só que a gente vai deixar pro próximo programa. Então vamos ter que esperar só um mês, né? Coisinha leve.
Isso.
Coisa pouca.
A participação tá dando tremedeira já.
Então, a participação que a gente vai tocar agora é do Alan Fractured.
Fala galera do Papo da Coruja, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Alan Fractured, usuário não muito participativo dos fóruns, não apareço muito, não vou aos encontros por causa de tempo também, mas tô sempre lendo as notícias, ouvindo os podcasts, pra me manter informado de tudo que tá acontecendo aí no mundo do Xbox. E eu tô aqui pra parabenizá-los pela entrevista com o Moacir. Entrevista muito, muito legal, assim. Bateu muita saudade dessa época, dos 8-bits, principalmente, MSX, no Nintendinho. E o cara deu uma lição de games, uma lição de vida. Mostrou que games é muito mais do que disputinha de Insta aí. Tá aí pra unir a galera, juntar pessoas.
Que é algo que o portal também deixa bem claro, assim, essa coisa da união. E eu queria também parabenizá-los pelo Papo da Coruja, pelo podcast que tá muito bacana. E dizer que vocês têm mostrado aí, que o próprio podcast oficial já deixava muito claro, é que o portal é mais do que uma grande união de amigos, mas uma família mesmo. Isso fica bem claro com vocês, com o pessoal que faz o Papo da Coruja. Isso é muito legal, assim, e dá um gosto muito grande de certa forma participar disso, mesmo que eu não fale com muita gente, mas é muito legal estar fazendo parte de tudo isso e ver tudo isso acontecendo aqui no Brasil, assim, uma comunidade tão grande quanto essa. E queria dizer que ouvir o Papo da Coruja também me deixa triste pra caramba, cara. Até agora eu não consegui comprar meu 360, por uma série de motivos que não interessam aqui, mas eu sou grande fã do console, tenho Xbox caixão, gosto pra caramba também, e ver vocês falando de das corujitas, do GTA Online, tudo isso, me deixam ainda com mais vontade de comprar logo meu aparelho. E eu que sou grande fã de jogos de corrida também, espero breve poder pelo menos participar de uma corujita, de perder umas corridas pra vocês aí. Pra finalizar, quero opinião de dois jogos, Mirror's Edge e Dead Space, que pelo pouco que foi mostrado aí, eu achei bem interessante, em especial o Mirror's Edge. Um conceito bacana. Queria saber o que vocês acham, hein? Queria ver a opinião de vocês. Grande abraço e Tux. Vai tomando Tux.
É a participação do Alan, valeu.
Que pariu.
O que eu já sabia disso?
Mipones. Expectativas aí pra Mirror's Edge e Dead Space.
As melhores possíveis. Mirror's Edge parece que vai ter uma jogabilidade inovadora e ele tem umas características assim de que parecem ser assim, ó, para o que foi mostrado parecem ser fenomenais. Vamos ver se aquilo ali realmente vai funcionar a título de jogabilidade. Mas o que foi mostrado até agora, que não foi muita coisa, mas foi o suficiente para me deixar interessado, e acredito que deixar interessado aos amigos também, parece que vem muita, que vem coisa muito boa por aí. Já o Dead Space já é um estilo de jogo que me agrada muito mais, porque como os amigos sabem, eu adoro ficar com medo e tomar susto. Condemned que o diga. Eu Dead Space,
eu gosto de tomar susto, me pode.
De tomar susto no jogo.
Ah tá, pensei que tu gostasse de tomar susto, tipo, o cara chega por trás de você e dá aquela mousada.
Não, mas isso não existe, companheiro. Todo, né? Eu já me assusto quando olho no espelho, porra, então eu prefiro me assustar só no jogo agora. E o que foi mostrado de Dead Space, rapaz, eu tô doido pra jogar isso aí, bicho. Tomara que saia uma demo na live, pra gente poder ter o gostinho, pra poder conhecer um pouco. Porque parece assim, parece que tudo que foi, que tá sendo mostrado, tudo que foi feito no jogo, parece que tá sendo assim feito com bastante esmero, bastante, né? Você vê os detalhes no jogo, com a arma, aquele laser diferente, a questão do áudio do jogo. Existem momentos, né, pelo que foi falado, existem momentos no jogo que, até por conta da tá no espaço, então tem partes externas daquele ambiente que o cara tá, em que você, que não tem áudio, né? Então é a imersão prometida para o jogo parece que vai ser grande. Então são dois joguinhos aí, Dead Space muito mais do que o Mirror's Edge.
É, eu também.
Mas são dois joguinhos aí que eu tô querendo jogar mesmo, eu tô querendo conferir.
Eu também, me pones. Eu tô falando isso olhando agora pra minha caixa ali do Alien. Eu sou muito fã desse casamento terror com ficção científica. Tô bem na expectativa.
É fantástico.
Agora, o Mirror's Edge, eu tô com medo de uma coisa. Porque o jogo, quando ele vem com muita novidade, às vezes a novidade cansa rápido. Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes, o jogo se baseia muito naquela jogabilidade inovadora e tal. Aí você vai jogar, às vezes depois de uma hora vai dizer, tá, mas é isso? Acabou a novidade. Então eu tô um pouquinho preocupado com isso, assim, sabe?
O Dead Space, mas eu tenho a impressão, Luquita, que ainda tem muita carta na manga. Isso aí que foi mostrado no Mirror's Edge, eu acredito que seja só o início da novidade.
Uhum. Tomara.
O gostinho.
Ah, cara, Dead Space tá com uma cara de Doom 3.
Porra, Tux, porra, também tá, cara. Foda, não tem nada de bom nessa porra, não, é?
Não, cara, não é. Quem é a produtora de Dead Space? Adivinha, chuta. Quem é mestre de jogos com qualidade? Pegar jogos, tá, que são uma boa ideia e fazer eles.
Eu não sou tão crítico assim da Electronic Arts, não. Acho que já criou-se uma fama muito, muito negativa, e ela tá tentando se livrar disso. Mas não é assim, tem jogos bons, sim.
Eu tenho uns bonecos voodoos aqui do pessoal da EA, cara. Toda vez que eles lançam um jogo, eu já ponho os voodoozinhos em cima da mesa. Antes de eu jogar. Quando eu ponho o joguinho ali, eu vejo se eu vou torturar o voodoo ou não.
Eu queria falar mais não dos dois jogos. Eu queria falar sobre a questão da não posse, né? Da não propriedade do Xbox 360. Vai duas dicas aí que eu acho que são muito importantes. Quanto mais demora a aquisição do seu console, mais você diminui a possibilidade de você ter 3RL. Porque os novos consoles vão chegando com inovações, as inovações vão diminuindo a possibilidade de ter 3 luzes vermelhas. Agora, outra coisa que é muito importante: se você for adquirir o seu 360, faça isso com o pé direito. Não vá comprar isso no camelô, não vá comprar isso numa loja fajuta. Compre em algum local que te dê garantia, ou compre o console nacional parcelado, ou compre em uma loja que efetivamente dê garantia verdadeira. Xbox 360 sem garantia é literalmente brincar de roleta russa com o teu dinheiro. E para você que está, eu estou vendo que está se dedicando, está juntando dinheiro para aquisição do teu console, não tenha preocupação com o tempo, porque todos os bons títulos estarão esperando você. E além dos bons títulos, nós vamos esperar você na live. O dia que você estiver com o teu console, eu faço questão de ter você como usuário na minha lista. E eu creio que todos aqui também terão você como usuário. Faça com o pé direito, faça da forma certa. Sempre comprando o console com garantia e bloqueado, para que você realmente dê valor naquilo que você tem e que você possa jogar os seus jogos com orgulho. Essa é a minha mensagem que eu deixo aí para você.
Agora que ainda vai pegar os jogos badalados por preços bem mais em conta, porque, por exemplo, Burnout Paradise, tu já encontra a um preço bem... bem em conta por aí, cara, nesses sites internacionais. Até mesmo que você pode comprar um jogo usado de segunda mão que esteja bem conservado. Tem muitos usuários aqui que conservam bem os seus jogos, porque são pessoas conscientes do quanto custa um jogo original. Então, pô, você vai conseguir com jogos usados, assim, a um preço bem acessível. E aí você vai jogar grandes títulos a um preço bem mais acessível do que, por exemplo, quando eu comprei no lançamento lá do Assassin's Creed, um exemplo.
Vai tomar no touch.
E agora o Tux Hill e as suas considerações e as curiosidades sobre Grid. Manda ver, Tux.
Amigos putardos, pediram para fazer uma pequena, rápida análise do Grid. Cara, o Grid é um jogo graficamente. que você olha assim, cara, aquele tom meio amarelado, sabe? Parece que puseram um filtro amarelo no jogo. A roda realmente é 3D. Mesmo quando ela tá girando, ela continua 3D, né? Quem é aqueles jogos que a roda é 3D, quando gira, vira 2D. Você vai achar o jogo maravilhoso até o momento que você joga no cockpit. Aí, toda. Por quê? Quando você joga no cockpit, você vê o volante perfeito, você vê os instrumentos, eles funcionam, legal, você acelera, o ponteirinho sobe, o ponteirinho desce, bem legal, né? Eu convido a todos a olhar pelo retrovisor, principalmente nas corridas noturnas. Meu amigo, tu lembra do teu Play 1? Aquele que você tinha que fazer churrasco, ficar girando igual carne no espeto, no churrasco, pra ver se funcionava. Cara, é gráfico de Play 1 aquela bicho. Por exemplo, você passa o cara tá com aquela BMW cheia de adesivo, lindona, quando você passa a BMW do cara fica pelada, meu amigo. Cara, é um troço assim realmente incrível, né? Mas tudo bem. Isso aí a gente até releva, porque o grid tem um problemão terrível. De saco de qualquer ser humano. É aquela. O desgraçado que aprovou aquele jogo é um filho da p, cara. Todos os carros são iguais. É incrível. Todos eles sambam que nem uns loucos. Parece que você dirige em cima do sabão. Ou tem sabão no pneu, ou tem sabão na pista. Ou tem sabão nos dois. E tem horas que a p do freio garra teu carro no chão. Então você já viu, né? Efeito ketchup que se chama essa p.
Ketchup, ketchup, outro.
Ketchup, você tá lá na casa do
carro. Outro inglês, sei lá, não.
Eu chamo de efeito p. Você tá lá na casa do. De repente, todos os carros são teletransportados para o seu lado. Você pega um retão, tu acelera que nem um filho da p. Vai fazendo o motor berrar que nem um louco. Primeira curva, fechadinha, você puxa o freio. Tu olha no retrovisor, tá 50 caras na tua traseira já. Os caras apareceram. Quando esses carros vieram? Não, é fora a grama também, né? Subiu na grama, amigo. Tu voa longe. Você subiu na grama, tem um c. que quando você sobe, ele sobe, pega o teu carro no fundo e tu. Cara.
Caralho.
Caralho. Porque você, toda vez que você sobe na grama, você se. E quem te. Então, então, grid, sinceramente, é um jogão, cara. Você se diverte com as que ele te proporciona e se diverte com as tô pronta. Porque, cara, o jogo não tem a menor previsibilidade. Se vocês querem se divertir online, o grid eu recomendo. Agora, offline, bicho. Assim, depende muito da sua boa vontade e de se você gosta de dirigir um ex-pivotante bem solto. Agora, se tu tá afim só de zoar com a galera, maluco, online do grid tu zoa pra c. Vai por mim. Putardos, fui!
Bom, amigos, a gente tá chegando ao final de mais um Papo da Coruja. E já vou dizer para vocês que nós temos mais algumas novidades na manga, tá? A gente por enquanto só apresentou esse novo formato de sempre ter um jogo em destaque, mas ainda faltaram algumas coisinhas que a gente vai deixar para a próxima edição. Um pouquinho de paciência, a gente está trabalhando pelo bem do programa e quero avisar que essa edição, a partir dessa edição, a gente não tem mais a parte musical, e isso por um motivo muito justo. Alguns usuários estavam reclamando, não digo reclamando, né, mas estavam frustrados porque não conseguiam baixar o Papo da Coruja, porque ainda usam internet discada ou internet não muito rápida. E o Papo da Coruja estava ficando um arquivo muito grande por causa da compressão usada para manter a qualidade das músicas. Então o que a gente fez? A gente não tem mais a parte musical, porque agora o Portal Xbox tem o seu podcast exclusivo de músicas. Então com isso o podcast de música fica com um tamanho razoável. E o Papo da Coruja também, apesar de ter sua longa duração, mas fica com um tamanho que agrada a todo mundo. Eu acho que é uma medida muito justa, não é, amigos?
Sem dúvida.
Até na intenção de popularizar o programa. Então, nossas considerações finais, eu gostaria que o nosso amigo Canado mandasse a sua despedida.
Pessoal, mais uma vez agradecer aí o pessoal que nos ouviu nesse novo programa. Espero que vocês gostem. Mandem suas participações, dúvidas, sugestões e críticas. E nos vemos agora, daqui a um mês. Até mais.
Darte.
Espero que tenham gostado do novo formato. E
Nos vemos daqui a um mês.
Não sei se nos vemos ainda antes do encontro da Coruja em São Paulo. Espero que todos possam ir.
DW.
Bom, pessoal, grande abraço para todo mundo. Foi mais um Papo da Coruja muito legal. Eu sei que o assunto é polêmico pra caramba, porque a gente está tratando de um jogo que muita gente ama, uma outra parte odeia. Mas o que é importante, eu acho legal que a opinião da gente, não é opinião de jornalista de games, nós não temos peso nenhum enquanto imprensa de games, graças a Deus, inclusive. Nós somos simplesmente jogadores, e a gente tem um estilo de jogo, a gente curte um determinado estilo de jogo. Então eu entendo que isso é, tudo que foi dito aqui, é opinião pessoal, única e exclusiva dos participantes do glorioso Papo da Coruja. Um grande abraço para todos vocês. E daqui 30 dias, um encontro marcado para mais um podcast. Tenho certeza que cada vez um melhor que o outro. Grande abraço a todos.
Gustavo.
Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade aqui de participar com vocês do Papo da Coruja. No começo eu fiquei nervoso pra caramba quando eu comecei a pensar que toda a comunidade do Portal Xbox vai escutar tudo que eu falei aqui ao longo do programa, mas depois eu me descontraí, entrei realmente no clima do programa e fiquei muito, muito, muito feliz mesmo com a participação. Espero poder participar em outras ocasiões e muito obrigado a todos que nos ouviram. Até mais.
É isso aí, Gustavo, a gente que agradece. Retilde.
Agradecer ao pessoal pela paciência de nos escutar até o final mais uma vez. Agora vai ser um mês, então eles vão ter um tempo para descansar da nossa encheção de saco, né? Por causa que muita gente... Apesar que quase todo mundo gosta, né? Dificilmente alguém reclama. Se vemos na próxima.
Mipones.
Como não podia ser diferente, foi uma grande satisfação poder gravar mais um Papo da Coruja. E até o próximo podcast, galera. Grande abraço para todos.
Nilson.
Fala, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela paciência de nos aturar mais uma vez. Eu andei recebendo alguns e-mails, alguns MPs de pessoas assim pedindo mais espaço para o Encontro da Coruja, né? Então eu peço que vocês continuem acompanhando o tópico. Eu estou lutando aqui para que a gente consiga comportar mais pessoas, para que seja um encontro bacana e que a gente continue com essa perspectiva de um excelente encontro, né? Já que o encontro do Papo da Coruja, a gente não pode deixar a qualidade cair. Então, por isso que eu estou segurando aqui as vagas, para que o encontro ocorra da forma mais saudável possível. Muito obrigado mais uma vez e até daqui 30 dias. Um grande abraço, pessoal.
Porto.
Bem, gente, como sempre é um prazer, é sempre muito legal, a gente troca nossa jogatina por esses momentos aqui de descontração e com certeza vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado do novo formato do programa, das novas sessões. É uma pena, mas vamos ficar afastados um pouquinho mais de tempo, mas com certeza, ao retornarmos daqui a um mês, vai ser mais um programa de primeiríssima linha. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Tux.
Tutardo, espero que vocês tenham gostado do podcast, mas também se não gostaram, vão tomar no Tux vocês todos. E é isso aí. Tchau.
E eu quero agradecer a paciência de todos vocês terem escutado mais um programa. Como eu falei, tem mais novidade ainda para a próxima edição. A gente tem algumas coisas guardadas na manga. Estamos só esperando o melhor momento de colocar tudo em prática. Tá? Então, tem um pouquinho mais de paciência.
A gente vai colocando aos poucos.
Isso. Para não magoar. Né? Para não magoar.
Aí que assusta-se por tudo, né?
Eu sou o Lucas Andrade, o Luquita. Satisfação muito grande apresentar esse programa, ter os amigos sempre aí para bater papo, coisa que a gente faz nos nossos finais de semana, e registrar tudo isso sempre é uma grande alegria. Agradecer especialmente ao Gustavo por estar estreando aí hoje. Grande participação, ótimos comentários. Muito obrigado, Gustavo. Um abraço aos amigos e curtam aí que tem os erros de gravação ainda. Um grande abraço para vocês, tenham um ótimo mês. A gente se vê no Papo da Coruja número 10. Um grande abraço, valeu!
Oh, grande satisfação participar novamente aqui do podcast, agora com uma nova cara, com novas, novas sessões, coisas... Ih, gaguejei, velho, pode parar. Corta.
Vocês são todos canapos.
Pera aí, que eu tava pensando em três coisas ao mesmo tempo. Vamos de novo. Vamos. E cala a boca, Lucas. Antes de você comer o rabo, deixa eu começar de novo.
Eu tô promovendo um encontro oficial para a Xbox, pro pessoal aqui da região. Tem um...
Olha o cachorro do Fable.
O cachorro tá latindo doidamente. Eu tô dentro,
deixa eu tocar ela daqui.
A gente só sabe o tema, ou que
é? Quem é só sabe o tema, pô? Essa risada de Wilson é uma viagem, velho.
Desculpa, cara, eu não aguentei.
Quem é essa Samuteu?
Personagem do Lima Duarte na novela.
Não, quem é essa Samutema aqui que você tá falando?
Não, vira o Big Fame.
Não, vira o Big Fame. Ah, tá. É o Salvador da
foto. Ah,
agora eu entendi a viagem.
Coisa do tempo.
Que não é, não.
É.
Ou não vai ser. Pelo menos não chamou nenhuma. Parece um joguinho de maçã que vou falar.
Desculpa, vou cortar o microfone aqui.
Eu dou um 8 fácil.
Ô bicho,
acabou. É de 1 a 5. Foi de 1 a 5, primeiro de 10.
Aracide Almeida vai levar 10 pau. Tem um barulho aí grande aí de fundo. Aqui?
Aqui?
Não, não sei quem é. Parou? Parou.
Alguém
parou.
Tá de mudança aí.
É, não, tem alguém chupando aí o microfone? Não, o que que é?
Ou comendo, é o Redfield, tá comendo o microfone, Redfield?
Não, não. Eu tô jogando o Guitar Hero.
É aquela frase, né? A famosa frase, suck my mic.
Não chame o meu nome agora que eu preciso dar uma irinha no banheiro, porque eu já tomei 4 cervejas, já tô ficando bêbado. Tá.
Vai lá, Tuco. Fala aí.
Meu Deus do céu, que belo prognóstico.
Tá virando um costume já o Nilson gravar bêbado.
É, já virou um hábito.
Leva em golpe.
Ó, eu tô indo no banheiro, mas tô ouvindo, viu, seu cambado?
Ô Nilson, qual é a sua nota, Nilson?
Filho da puta.
Quê?
Qual é a sua nota,
foi?
Nilson? Qual é a sua
a
nota?
Minha nota? É 4 Legos.
Tá, mas não é agora, mano. É o Tux que tá falando, fala aí, Tux.
Vai ter Lego Grid, né? Pelo Nilson vai ter Lego Grid.
Vai. Fala aí, Tux.
Eu tava falando com o Muti aqui.
Ah, manda um abraço pra ele.
Manda um abraço pro Muti.
Muti boa, hein? Tá, peraí.
Vai de o Muti é amigo do Gordo lá do Half-Life.
Pô, Luque.
Filho da puta.
Em homenagem ao nosso amigo Kazuma, né?
Ô Nilson, você falou que instalou a demo, você jogou no PS.
Ah, o Nilson tá bêbado, o canado.
Cara, eu tô meio bêbado mesmo, viu, cara? De verdade. Eu tô meio bêbado, tô bem real.
Ele passou no PS3 que ele fazia.
Não, mas o Alone in the Dark no Play 3 só final do ano.
É, e daí, se eu usei no PS3? O que você tem a ver com isso, seu palhaço?
Passa da risca, passa da risca.
Tô nervosinho? Vem pro pau.
Vai ter que escalar o
fluxo. Luquita, rapidinho. Pra quem gosta de beisebol, na Bandeirantes tá passando ao vivo Estados Unidos e outro time aí.
Pra quem gosta de buceta, canal 40.
Multishow, Sex Games
Verdes. Ah, não, mas é.